Bom dia a todas e a todos. Agradecemos as presenças, porque sabemos dos deslocamentos, não apenas para quem vem do interior, mas da própria capital, né, os nossos problemas de mobilização, então nós agradecemos a todos. Indago a nossa secretária se temos quórum para darmos início à nossa quinta reunião ordinária do Consulp, realizada hoje no dia 24 de novembro, segunda-feira.
Já quórum, sim.
Obrigada. Então, passemos. Passemos, portanto, à aprovação da pauta, que é o nosso item 1. Todos receberam já de maneira antecipada. E imediatamente eu também peço, né, a exclusão de um item atendendo à solicitação da Proeste, que é a linha, já foi, que estava com a professora Leda, a letra D com relação ao acompanhamento de egressos. Então eu submeto ao pleno autorização para que este item fique à próxima reunião. Posso considerar aprovada, então, a solicitação? Hoje é segunda-feira, né? Está todo mundo mais... Hoje, inclusive, percebi que se posicionaram mais atrás. Já brinquei até com o professor Marcos Domingues, mas ele já explicou que é a tomada.
É verdade.
Então, agradecemos e passamos, então, ao nosso segundo item, que é a aprovação da ata da quarta reunião, realizada no dia 29, que também vocês receberam. Com antecedência através de meio eletrônico, e agora abrimos para considerações, inclusões e exclusões do pleno. O silêncio também demonstra que podemos colocar em votação a aprovação. Então, por gentileza, aqueles, os titulares ou na condição de, vamos começar hoje pelo professor Mário, por gentileza. Então, professor Enio, que está aqui isoladinho. Faltou alguém? Não, né? 21, obrigada. Vamos agora ao expediente. Eu já peço que, por gentileza, a secretária faça a leitura com relação às ausências justificadas na data de hoje.
Expediente do dia 24/11/2014, referente à quinta reunião ordinária do Conselho Superior. Justificativas de ausência. O titular do MEC-CETEC, professor Evaldo José da Silva. Titular das entidades patronais, FAEP, Mônica Pimentel Oliveira. Titular das entidades patronais, FAEP, Cláudia Aparecida Leite Alvaim. Titular das entidades dos trabalhadores, CREA, José Carlos Pacheco dos Santos. Titular dos servidores aposentados, Federico Costa de Almeida Braga. Titular técnico administrativo, Jailson Tenório do Nascimento. Titular técnico administrativo, José Fernando da Silva. Titular técnico administrativo, Cícero José Bezerra da Silva. E também houve a justificativa de ausência do segundo suplente dos diretores gerais de campo, professor Valberto de Albuquerque Cardoso.
Informações gerais, geralmente nós fazemos também mais com relação aos outros assuntos para darmos sequência à pauta que tem como ordem do dia. Por gentileza, secretária.
A linha A, regimento interno do CPT. A linha B, manual de procedimentos para atividades de extensão. A linha C, regulamento do programa institucional para concessão de bolsas de extensão. A linha D, com a aprovação de todos, foi retirada da pauta. A linha E, edital para solicitação de certificação de conclusão do ensino médio, com base no Enem. A linha F, orientações das ações de inclusão das pessoas com deficiência no IFPE. A linha G, regulamento dos núcleos de apoio às pessoas com deficiência. A linha H, regulamento jovem aprendiz. A linha I, apresentação dos trabalhos da Comissão do Regime Disciplinar, anexo da nova versão da organização acadêmica. A linha J, reconhecimento de saberes e competências. A linha L, homologar a resolução 75/2014, a de referendo, que aprova o regimento interno dos nossos pesqueiros. A linha M, calendário reuniões com CUP 2015.
Agradecemos. Então, por gentileza, vamos à relatoria do professor Mário Monteiro com relação ao nosso regimento interno da CPPD. Colocamos em discussão, caso algum conselheiro, conselheira tenha ponderações a serem feitas, questionamentos. Vocês também receberam o documento já após essas alterações. Então, podemos colocar em votação, iniciando por gentileza com o professor Enio. Também o registro, como sempre fazemos, de alguns convidados para os esclarecimentos que se fizerem necessários das matérias postas na nossa pauta. Então, contamos com a representação da Prodem, da nossa diretora Rúbia, contamos ainda com a nossa proveitora de extensão, professora Maria Mello, a diretora da DAI em exercício, que é a diretoria que cuida da assistência ao educando, a Vanessa. Tem mais alguma representação, por gentileza, que tem me deixado? Professor Carlos Bino, inclusive, para os esclarecimentos com relação ao ponto de pauta. E a Laide, aqui, se faz também presente, a nossa assistente social da Proeste, com relação às demandas da nossa coordenação inclusiva. Temos ainda também uma pedagoga, isso, a Fernanda. É porque são duas, a Guarani, né, e a Girão, pronto, que também aqui compõem a nossa bancada de convidados para os esclarecimentos necessários. Agradecemos, portanto, e podemos passar à linha B, o manual de procedimentos para as atividades de extensão, a relatoria do nosso conselheiro Rogério Ferreira. Ele está dizendo para eu falar aqui sumido, mas eu não queria fazer esse registro.
Eu faço.
Mas por causas justas, né? Inclusive.
Inicialmente, né? Pedindo desculpa, porque Cláudio tem como conselho. Então, Cláudio está como conselho, não é só de respeito aos pais e nem tampouco a nossa querida reitora. Cláudio tem porque, fim de ano, sou fiscal do Ministério da Cultura, né? E recebemos uma demanda de fiscalização de convênio que extrapolou as nossas limitações, está claro, mesmo as limitações. Então, infelizmente, peço desculpa, inclusive até a própria comissão que participei, disciplinar, até o presente momento. Naquele momento, trabalhei com o professor Fred, com os jovens aqui, um momento que tivemos, e enriquecedor, pelo menos para mim, foi voltar, corre nessas veias a sala de aula, que muito falta, confesso, admito, e conviver com o jovem é rejuvenescer tudo isso. Então, foi ótimo. Infelizmente, não pude dar conta. Forças maiores, as obrigações com o MPU e esses UIS que tem a nossa União, que nos obrigam a nos afastar. Mas era impossível esquecer o nosso Instituto, porque você passa em Salgueiro, você vê lá. Você passa em Petrópolis e Pertejo, você vê lá. É a placa. E lembra do compromisso, etc. Mas vamos voltar para o relatório, que já é absolutamente possível.
Conselheiro, sentiu a sua falta, as suas valiosas contribuições, mas também o Pleno sabe que todas as ausências foram justificadas.
Bom, sim, vontade. Vamos lá. Então, está mostrando o documento intitulado Manual de Procedimentos para Atividade de Inspeção, cuja matéria trata de assuntos de angular interesse para essa instituição de ensino, no sentido lato de seu alcance, e para tanto a presente que se serve. Indubitavelmente, a extensão é processo enriquecedor para o ensino e tem o condão de ser agente de transformação social. E quando ela também ser fonte inesgotável de conhecimento para vocês, servindo de norte em seu ensinamento e ajudando em uma construção da sociedade cidadã, convergindo com os fundamentos pátrios, pois assim quer a Carta Maior da República. Nessa quadra, o Instituto necessita normatizar procedimentos de acesso e em consonância com a validade das atividades. Resta claro, nos referidos documentos, que esses aspectos foram contemplados dentro de uma visão geral, legal, cujo alicerce ocorre na solidariedade e democracia, pois, do contrário, não teria arrimo em nossos novos tempos. Fica robustamente claro que a Pró-Reitoria de Extensão irá propor normas e políticas sobre as atividades. Neste aspecto, repondo a essência da extensão, cuja fonte será, conforme assentado está no documento, líderes, aspas, né? As ações são uma via de mão dupla, por meio do qual a comunidade, acadêmica tem a oportunidade de aplicar seus conhecimentos. Docentes, discentes e técnicos administrativos, de adquirir novas experiências para constante avaliação e vitalização do ensino e pesquisa. Entendo, neste aspecto, assentar o modo irradiador da proposta, a fonte rejuvenescedora da atividade, pois levar a cidadania é enobrecedor, notadamente no caso, através da ciência, comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. É ser semeador de conhecimento e colher aprendizagem na interação com seus semelhantes. É devolver à sociedade o justo pagamento do crédito. Buscou ainda o documento em tela, traçar linhas gerais de vários pontos que serão vitais no âmbito orgânico e enumera alguns, como as definições que estão apresentadas no item roteiro para a realização das atividades de extensão, que, como dito, são linhas mestras para desenvolver os trabalhos. Quais são? Programas, projetos, eventos, cursos de extensão, visitas técnicas, estágios. Quais serão, por fim, definidos e contemplados. Destacadamente, faço alusão ao trato com os egressos e internacionalização. O primeiro como acolhimento os primeiros passos do novato, através da inserção no novo mundo do saber. O segundo, na preparação de uma visão moderna, globalizada, mostrando que o acesso a este mundo está disponível para democraticamente alcançá-lo. Não há sempre privilégio do povo abastado. É uma ponte de infinitas possibilidades e retorno imensurável para o aluno, o professor, o técnico e a sociedade. Por derradeiro, opino pela aprovação do documento. Feliz relatório.
Muito obrigada, querido. Em discussão? Então temos conselheiro Flávio, depois conselheira Luda, por gentileza.
Só assim. Primeiro eu quero parabenizar a Proeste. A gente já falou muito assim, da necessidade de um documento como esse para esclarecer a comunidade acadêmica, tanto as definições como a importância das definições. Isso é muito urgente. Os documentos são muito bons, muito claros, objetivo, né? Eu só acho que ele deveria passar uma revisão da escrita. Tem muitos erros de explicação que não conseguem finalizar. Tem investigação, tem que falar com os líderes, enfim, mas foi muito pontual. Né? Só isso. O documento é muito bom e parabéns por isso.
Obrigada.
Na verdade, eu comecei a me acostumar com o que eu estava deixando com o professor de Israel, quando as operações foram feitas pelo professor Padilha, que então era chefe da extensão, com relação a algumas questões que ele comprou no documento, para que vocês possam avaliar e se entenderem com, na mesma perspectiva dele, fazerem a revisão desses tópicos que ele assentou, até já se deixa como material da entrega, né, e para terminar.
Agradecemos.
Leda, professor Leda, aproximar a montanha para os docentes da UFT. Quer dizer que as instituições não comprometem a texto aprovado, na sua opinião?
Eu imagino que o interesse da Floresta, ela verifica que confere, por exemplo, quando trata a questão de carga horária mínima e máxima dos estudos. Questiona a carga horária máxima que é 180 horas, então se está telefone que ele está 180 horas, já seria pessoalmente, né? A Renex, que ele foi conhecido aqui, que tem essa sistematização que o refere à extensão nacionalmente, né? Então verificar o que a Renex ela traz como um operador para fazer essas alterações. Então, quando eu penso no 180 horas, que ele é mais aperfeiçoamento, né? Esse aperfeiçoamento, se ele tem, pode ser uma outra coisa, aí definir. Inclusive, uma outra coisa que eu gostaria também de se pontuar é ficar como que está lá na organização acadêmica, porque eu acho que na organização também cada um pouco do tempo tem uma questão sobre extensão, né, Rúlia? Então, seria somente fazer isso, mas nada dessas alterações eu acho que deve ser com todo
mundo. Eu queria. Pelo trabalho, o documento é muito interessante, muito bem feito. Eu gosto do professor, das pontuais, da conversa da parabéns. E nós temos aprovado uma série de documentos, né, professor? Eu quero fazer uma ressalva com relação ao nosso site, que é a nossa estação de visita. Há bastante tempo ele tem estado muito instável. Então, meus alunos, professores de fora, da parte externa, tem necessidade de receber alguma informação, eu tenho conseguido, porque uma cidade tem estado, já há algum tempo, bastante instável. Então, esse documento certamente vai ser público, mas enquanto a cidade está instável, eu sei que nós não conseguimos torná-lo público para a comunidade, já que a extensão é levar a universidade para a sociedade. Parabéns, meu Deus, parabéns, meu Deus, professor.
Agradecemos. Só um esclarecimento. O que o professor Marcos Domingues toca é algo assim que realmente prejudique muito, não apenas o EFE, mas toda e qualquer instituição. E na semana passada foram fazer um trabalho, um serviço, e cortaram as fibras. Né? E nós ficamos extremamente apreensivos porque estávamos recebendo duas comissões de avaliação, o senhor é avaliador, imagina o que nós passamos, uma da nossa licenciatura em pesqueira, que eu vou falar no finalzinho, e a outra também da educação à distância, a outra licenciatura. Então foi, assim, terrível, porque nós ainda dependemos do ITEP. Né? Nós queremos ter uma autonomia agora a partir do CDC, né? Que foi implantado, o Centro de Compartilhamento de Dados que nós já trouxemos para vocês. Então aí nós buscamos essa autonomia para não prejudicar justamente a visibilidade dessas matérias, dos trabalhos que vocês realizam, do que é aprovado no Conselho, do nosso planejamento, mas nós estamos buscando soluções para que evitemos esse tipo de contratempo. Então podemos colocar em votação mais alguma observação, consideração? Então, por gentileza.
Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 23, 24.
E esclarecendo que mudamos o quórum, nada sobre o 24, porque tivemos a chegada de novos conselheiros. Como já justificamos anteriormente a questão do trânsito, inclusive a nossa próxima relatoria diz respeito à nossa conselheira Rita, que também está, segundo a informação da secretária, presa num congestionamento, assim como o nosso diretor do campus Afogados da Engazeira. Então eu peço permissão para que possamos avançar nos tópicos até o momento em que esses outros conselheiros consigam vencer o trânsito e chegar. Pode ser? É, a secretária está me lembrando que, como nós estamos tendo a unanimidade nas aprovações, para eu sempre, sou prefeito de registro das abstenções, contrários. Ok, farei isso na próxima, como já estava sendo. Então, por gentileza, de novo, professor Mário Monteiro, a respeito do edital para solicitação de certificação da conclusão do ensino médio, com base no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
A partir de 2010, quando foi inserida a
a versão de conteúdos de língua portuguesa.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, esse edital não é somente para certificação pela Lei 9.014.
Não.
Então, eu vou sugerir, como relator, que se tire a Lei 9.014 lá no texto lá em cima. Porque do jeito que está o documento, aqui, tanto aqui em cima como aqui nessa parte, há uma confusão no sentido de que o edital me parece, como leitor, né? Ou para qualquer leitor leigo, que a certificação ela é só para o Enem 2014.
Porque a própria portaria do INEP, né, que regulamenta a certificação do Enem 2014, ela permite que as instituições certificadoras possam certificar para anos anteriores. Então a própria portaria, ela traz essa permissão, né? Se um candidato chegar aqui, tiver feito o Enem em 2012, em 2013, trouxer a documentação e o extrato das notas dele, referente à pontuação do ano, né, em 2011, por exemplo, ele pode receber a certificação, de acordo com a portaria do Enem. Essa que foi citada aí. Inclusive, ele pode juntar a pontuação de 2 anos, ou 3.
Agora veja, a minha colocação não é criticando outros, dizendo que não pode. Apenas eu estou dizendo o seguinte, que o edital, ele não está. A gente faz esse procedimento comum, né? Inclusive com o diretor do campus, eu tenho esse conhecimento lá também. Chegam alunos com o Enem 2012, né? Para que a gente faça a certificação. Tá? Mas o edital, ele induz uma certa. A forma de compreender errônea de que a certificação ela vai ser feita pelo edital 2014. Tá? E se ele for procurar a certificação pelo Enem 2012 ou 2013, ele teria que pegar o edital anterior. É uma indução que eu, para evitar esse problema, talvez, seja o caso, a gente tirar, né, no início, aonde trata especificamente do ou incluir o texto. Né? E deixe isso claro.
Mas está correto, professor. Se ele chegar aqui para solicitar a certificação de 2012, ele tem que se basear em toda a legislação referente ao ano de 2012.
Mas nós podemos emitir a certificação.
Podemos. Agora ele tem que se basear no edital de 2012 e nas portarias do INEP para aquele ano.
Você tem alguma sugestão de redação? Que de repente.
Tirar esse tema. A minha sugestão é tirar esse texto.
Retirar o parágrafo.
Ali a gente só está esclarecendo que ele pode pedir a certificação. Né? A partir de 2010, ele com o resultado, a partir de 2010, ele pode pedir a certificação.
Ah, então eu não vou
fazer isso.
Mas então eu vou te sugerir ali com a questão texto, você é um elemento total, pode, a partir de 2010, vírgula, segundo os seus respectivos editais. Segundo o edital de cada edição.
Eu facilitaria se retirasse como a sugestão do relator, não acha não?
É porque o outro edital já diz claro, né? Se ele for de 2009, ele vai procurar o edital daquele ano, ou 2010 também. Então, se a gente tira esse texto, a gente tira essa... talvez essa confusão, sabe?
Então, é importante.
Porque se ele voltar, aí pode até confundir. Mas eu
pedi
de acordo com o edital 2014,
que estava no edital 2014. Pois é, então ele está tirando. Veja, no meu entendimento, mas quando eu li todo o documento, se tirar esse texto, não tem nada que interfira no edital, certo? Agora, deixando pode te levar a uma compreensão errada.
Então?
Com base nos editais, então, se colocar essas posições finais, de tirar esses
detalhes.
Temos esse ponto e temos os outros. Como é que a gente faz?
Não é melhor resolvermos, não é? Um por um? Então, permanece, retira. A proposta do relator é a retirada do parágrafo.
É, e a proposta da Prodem, é retirar, mas nas disposições finais.
Fazer o esclarecimento. Pode ser dessa maneira? Agradecemos. Vamos para o próximo, que a gente vai no final arrumar.
Bem, aqui no item 3, por favor.
Requisitos.
3.1, onde tem o participante do Enem, interessado em obter o certificado de conclusão do ensino médio, deverá observar os seguintes requisitos. Eu substituiria essa palavra por cumprir, tá? Não apenas observar. E aí, as outras questões dizem respeito ao item 2 do mesmo... Aqui. Como requisito, né, para que ele obtenha o certificado de conclusão pela norma do Enem, aqui no inciso 2 ele diz possuir 18 anos completos até a data da realização. Aí eu substituiria por na data da realização. Tá? Porque até a data da realização, eu acho que é o contrário, né? Porque ele precisa ter no mínimo 18 anos completos quando ele for fazer a prova, na verdade, para ele poder ter o certificado, e não até a data. Eu acho que esse até a data está incluído para errado. Né? O que se quer dizer, pela portaria, é que ele tenha 18 anos completos, no dia, pelo menos, né, no dia que ele estiver fazendo a primeira prova, na verdade. Então, eu substituiria o até a, aqui no inciso 2, e também isso se repete no 3.22, certo? A gente tiraria até a água, estava na. Tá? Então, em relação ao item...
Pode colocar também, no mínimo, ou pelo menos, no mínimo, de
possui 18 anos completos na data de realização.
Já.
Entendeu? Por isso que eu coloquei na. A minha gente está na. Possui 18 anos completos já.
A pedagoga está esclarecendo, né, que na portaria traz dessa maneira a redação, mas aqui nós podemos fazer essa alteração para uma melhor compreensão textual, se o pleno assim seguir o relator.
Tá, e em relação ao observar e cumprir, o que vocês acham?
Para a gente, não tem problema, porque a compreensão, se melhora a compreensão, a gente pode, não é? A gente pode fazer.
Temos que esperar a manifestação do pleno, né? O pleno concorda com essas alterações sugeridas.
Talvez alguma coisa contra, né? A sugestão da relatoria, se tiver, né? Pode colocar.
Claro. Podemos proceder com essa alteração? O pleno, então acho que não há necessidade de...
Acho que não, votação.
É. O Ministério já está fazendo, né? Pronto. Qual o próximo ponto, professor?
Só para ficar mais claro também o texto, no item 3.3, eu tenho uma sugestão aqui de texto. O participante do Enem interessado em obter a declaração parcial de proficiência na área de linguagens, códigos e suas tecnologias deverá atingir o mínimo de 450 pontos na prova objetiva e o mínimo de 500 pontos na prova de redação. Então, só para ficar mais claro, é colocar depois de objetiva dessa área, porque aí a gente especificaria melhor que a prova objetiva seria na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, nessa nota de 450 pontos, e não em qualquer área, tá certo? Ok? Então o texto ficaria: pontos na prova objetiva dessa área, ou seja, na área de linguagens, códigos, e o mínimo de 500 pontos na prova de redação. Não muda nada, só especifica melhor. Veja, no item 5, 5.1, o inciso 2, por favor, 5.1, inciso 2. Ele se refere aqui a nos documentos que são necessários para você dar entrada, né? E aqui no inciso 2 se coloca cópia do documento de identidade atualizado e em bom estado de conservação. O que é o documento de identidade atualizado? Eu quero saber isso.
Atualizado, você tem a foto.
Mas veja, eu acho que a ideia é documento de identidade se tiver atualização com foto e a gente precisa especificar o que é isso, porque a minha identidade mesmo tinha 14 anos toda direita, então completamente diferente, e ela é aceita e ninguém pode negar. Eu aceito isso. Está necessário uma questão legal. É por isso que eu queria ver a questão legal. Porque imagina, se a gente for, enquanto diretor, negar a documentação, porque um documento de identidade está atualizado, tem uma base legal. Se não, vai uma contestação, né? E aí eu sugiro que haja. Talvez, se essa questão dos 10 anos é legal ou não.
Uma consulta ao jurídico, né, para verificarmos se há necessidade de acrescentar, se for o caso, alguma redação.
O interessante é quando você apresenta a carteira nacional de habilitação, que hoje todo mundo usa, na CNH, ela traz em si o seu prazo de passagem. Né? Mas é como muito bem alguém falou, meu RG usa até hoje.
Vocês são muito nostálgicos hoje.
Ninguém jamais questionou, eu fui impedido.
É que continua com o mesmo rostinho.
Aqui faz referência à cópia do documento militar, no caso, para o interessado no sexo masculino. E aí, claro, não precisa colocar a idade, porque você entende que já tem que ter os 18 anos completos. Agora coloca VE item 4.51. Eu não onde é que está esse item 4.51? Eu não achei. Não existe esse item.
Pode ter sido um Ctrl-C, Ctrl-V.
Então, retiraria esse item.
verdade, se refere ao item 5.5.
Eu tiraria, porque está muito claro. Porque, veja, se ele já tem mais de 18 anos, né, já está bem claro que a cópia do documento não está para interessar o sexo masculino.
Então. Na verdade, é o tipo.
Vamos para esse, Michel, por gentileza. 5.5.
Ah, tá. Então aí tudo bem. Então concordo que deixe com essa alteração, colocando o item 5.5. 5.5 faz referência exatamente, né, a documento de comprovação do serviço militar. Né? Bem, a outra questão aqui no mesmo item 5, inciso 7. Declaração do interessado informando que não concluiu o ensino médio. Veja, eu tenho tido problema com isso. Porque é comum, muitas vezes, digitar um texto, uma declaração, que coloca no documento. Só que quem fez não foi a pessoa. Para comprovar que fez, eu sugiro que essa declaração, que ele não concluiu o ensino médio, a gente coloque aqui, declaração do interessado, assinada de próprio punho, acrescente esse texto. Ou seja, ele tem que fazer, e não outra pessoa, e assinar. Aí isso comprovaria que ele está declarando e não foi incluído por alguém no documento. Tá? Porque, veja, isso pode parecer, talvez não pareça tão relevante, mas veja, qual é o caso? É extremamente importante, tá, que haja uma garantia de que ele está solicitando essa certificação e que ele não tem o ensino médio. Agora, às vezes, o que acontece? Algumas pessoas têm o ensino médio obtido através do ensino público, que ele mesmo não dá credibilidade, e depois ele vem pedir a certificação pelo Enem no Instituto Federal para ter maior credibilidade do seu currículo. Tá? Então, é necessário que essa declaração a gente tenha uma confiança maior. Eu acho que ele assinando de próprio punho, né, dá essa confiança.
Mas, professor, não é estudante, não?
Declaração do interessado, certo? Ele pode, por exemplo, alguém pode digitar e a gente vai provar que foi ele quem fez a declaração.
Mas aí a responsabilidade que ele tem, civil, administrativo, se alguém faz e for o que quer ele assina, na mesma empresa. Real de nada.
Mas veja,
é a carta não, está sendo literalmente responsável.
Colocar assinado de próprio punho, eu acho que
não. Mas o que é
declaração de interessado?
Ele, interessado, já
tem que
declarar.
Declaração assinada.
O cara vai declarar, assinado, até
declaração assinada pelo interessado.
Eu ia terminar.
Porque, veja, não se emite uma declaração, por exemplo, qualquer instituição tem assinatura, concorda? Tá, então isso é só para especificar. Tá? Bem, professor, as minhas contribuições são essas, né, em relação à relatoria, fazendo os ajustes do
SACVIT. Agradecemos a relatoria e indagamos ao pleno, né, se há concordância com relação às sugestões do nosso relator para que possamos incluí-las, suprimi-las do documento, para assim encaminharmos a votação. Esse a gente ficou de consultar o jurídico, né, para colocarmos com mais certeza, né, uma vez que gerou uma dúvida.
Seria uma aprovação com os ajustes e aí dependendo também dessa consulta ao jurídico para ver a questão de acordo. Quem votar pela aprovação vai ser com os ajustes,
né? Isso, perfeito. Perfeito. Podemos colocar em votação após, né? O conselheiro já esclareceu, com as recomendações do relator, com a consulta jurídica com relação à comprovação da documentação E esses dois pontos, não é assim? Então podemos colocar em votação? Então, por gentileza, iniciando com o professor Enio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24.
Né? Então, agradecemos 24 pela aprovação. Abstenções? Nenhuma. Votos contrários? Nenhum. Obrigada. Então, vamos seguir. Vamos para a linha F. Daqui a pouco a gente vai dar uma parada, né, para o nosso lanche. Estão terminando de arrumar, principalmente para aqueles que vêm de mais distante. Infelizmente, nós temos a informação da secretária. Infelizmente, que é por algo muito bom, o nosso conselheiro José Fernando, ele foi pai e hoje está com todos os direitos do mundo e da felicidade cuidando da cria. Então, eu solicito ao pleno autorização para que a secretária faça a leitura da relatoria do conselheiro. Pode ser assim, até porque ele viria, mas infelizmente para nós que não temos a presença dele, mas felizmente por uma causa mais do que nobre, está cuidando do filho. Tem a relatoria, minha querida.
Sobre o primeiro tema, né, a linha G, orientações das ações de inclusão das pessoas com deficiências no IFPE, o José Fernando da Silva escreveu um e-mail no dia 21 de novembro, apresentando as seguintes considerações. Após a análise do documento proposto a este conselho, para apreciação e deliberações, foi constatado que consiste de um documento importante ao IFPE, objetivando as ações inclusivas que deverão ser promovidas pelo Instituto, visando promover a adequação dos ambientes e a realização de ações no Instituto que tenham como finalidade a promoção da educação, respeitando as diferenças e a igualdade de oportunidades, eliminando, portanto, barreiras atitudinais, comunicacionais e arquitetônicas. Compreendo que o referido documento está bem elaborado e objetivo. Contudo, observou-se e recomendo a seguinte alteração no documento. Texto atual no documento, artigo 3, caberá, se assim for necessário, aos campos do IFPE e IEAD estabelecer regulamentações internas / instruções normativas que regrem os trâmites internos das políticas inclusivas. E a sugestão do novo texto é, artigo 3, caberá, vírgula, se assim for necessário, vírgula, a coordenação de políticas inclusivas, a pró-reitoria de extensão, estabelecer regulamentações internas / instruções normativas que regrem os trâmites das políticas inclusivas. A alteração sugerida é pelo entendimento de se tratar de ações que devem ser promovidas no âmbito do IFPE, do qual as regulamentações internas / instruções normativas devem ser a mesma para todos os campos e é a do Instituto, e não serem estabelecidas individualmente por cada campo e é a podendo gerar, sim, uma inconformidade das ações promovidas em diferentes campos no Instituto. Portanto, o voto desse relator é para aprovação do documento com a alteração sugerida. No mais, recomendo que antes da publicação da resolução que institui este documento,
se assim for aprovado, o mesmo passo por mais uma correção ortográfica.
Em discussão? Mais alguma contribuição, questionamento? As representantes da Proeste aqui estão? Podemos colocar em votação? Já balançaram ali. Agradecemos.
Eu pensei que o documento ele está sugerindo que sejam feitas futuras orientações normativas, né? Mas não existe já uma legislação em relação à inclusão, né? Tanto para cadeirantes, que existe a sua, como o pessoal deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência. Para mim é um pouco confuso isso.
A verdade, a questão é que cada banco deve fazer algumas adequações que propõe dentro do seu regulamento interno. Dentro desse regulamento interno, fazer a adequação relacionada com a legislação.
E sua realidade.
Sua realidade. Mas aí a intenção do conselheiro é que a gente faça, como a gente fez o documento, reúna todos os bancos e construa coletivamente também essas outras orientações.
Seja
a única para todos. Então, isso seria em forma
de orientação
normativa. Sem ferir a legislação. Sem ferir a legislação, claro. Miguel, eu entendi a pergunta que o professor fez e continuo com a mesma dúvida. Já existe uma legislação sobre a questão do acesso ao deficiente, que é possível. Eu quero entender o que o documento trata em relação à inclusão, que é o relacionamento dos alunos, por exemplo, alunos que não têm um tipo de deficiência, um programa educacional para se aproximar desses deficientes, ou a questão física, que a questão física já é a legislação. O Instituto tem que obedecer, também. Agora, o programa trata do quê? Isso eu não consegui entender.
Então, em relação ao que a gente vai tratar da orientação normativa. Uma das questões que a gente tem hoje que está em evidência, a questão de diversos perigos, por exemplo. Nós temos a questão dos estudantes cursos, que está começando a fazer em alguns campos, que tem considerado para mim, então, por exemplo. E aí a gente tem a legislação que vai falar sobre a questão do SUS, a lei de risco. Então a gente precisa aplicar ela da maneira correta dentro da instituição.
Mas veja,
professor, por gentileza, eu sei que nós já conhecemos as nossas vozes, mas como nós gravamos, eu peço que, por favor, façamos a identificação para facilitar o trabalho posterior da nossa secretária.
Ok, desculpa. Professor Márcio Monteiro, representante do Diretor Geral. Veja, talvez o que o relator tenha anseado no seu relato é que sejam feitas assim, os programas de inclusão dos campos e não orientação normativa. Né? Porque a questão legal está definida por lei. Eu acho que é isso que o colega também está querendo, né, colocar como crítica. Então, seria uma política, seriam os programas internos baseados nas orientações do Instituto que a gente vai aprovar hoje. Não seria isso?
Porque, na verdade, permita-me, Alaide, por gentileza, na verdade, isso que o senhor tocou agora, existe uma política, e a política ela não se resume apenas ao cumprimento da legislação e tampouco à preparação física dos campi para este acolhimento. A política ela é maior, é um documento que prevê a inclusão efetiva das pessoas com deficiência e que também um dos aspectos da política diz respeito a essas orientações normativas.
Seriam orientações básicas. Vai estar utilizando as orientações, de uma maneira geral. Porque não basta estar só na legislação, a gente precisa aplicar, que a gente pode inclusive melhorar a aplicação.
Eu não estou criticando isso. Estou colocando a seguinte coisa. No meio de evento, orientação normativa, ela pensa que ela não está normatizada. Agora, se ela está normatizada através de lei específica, se ela está, a gente tem orientações, se a gente tem uma política, então, pelo que eu entendi da orientação das ações de inclusão das pessoas com deficiência do IFPE, nesse documento em particular, são indicações a nível geral, a nível sistêmico, para que a gente construa nos campos, né, os programas, as políticas com base nesse documento. Tá? E não informatizar uma coisa que já está informatizada. Eu posso entender errado também.
Deixa eu dar um outro exemplo para o senhor. Né? Nós temos a 11.892, que cria os institutos federais. Então, a lei, ela traz todas as dimensões da gestão educacional, da pesquisa, da extensão tecnológica, mas cada instituto normatizou essas dimensões para sua aplicação dentro de cada unidade, de cada instituto. Então, isso não vai de encontro à legislação federal, a dúvida que o senhor estava tendo. Então, o fato de nós normatizarmos procedimentos não significa dizer que não haja um atendimento à legislação ou tampouco que a política de inclusão do IFPE vá de encontro a essa norma maior que é a legislação.
Professor, me permite
falar? Claro, querido.
O entendimento, eu acho que a senhora conversa deixou bem claro. Cada, talvez, decide uma determinada realidade. Né? Seria, vamos dizer, passar por cima de determinadas normativas administrativas, e aí você pode confundir uma norma legal com atos administrativos, que é o que quer, né? Para qualquer outro campo que está realizando independentemente. Eu acho que precisa de um ato normativo administrativo para se dar um regramento, um fundamento para determinadas atitudes. Porque toda a legislação, claro, todo mundo sabe disso, a partir da Constituição. Acessibilidade. E cada órgão deve sempre melhorar e aperfeiçoar. A cada realidade, vem surgindo cada realidade, cada diretor. Então eu entendo que nesse aspecto, inclusive o texto inicial, eu achei que conceituava muito bem. E acho que a gente vê esse entendimento, que é uma normatização meramente administrativa que se soma ao outro maior.
Agradecemos. Inclusive, temos aqui como conselheiro, né, um ex-diretor de uma antiga autarquia que se aglutinou junto ao que era o antigo CEPET, o professor Geraldo Vieira. Né, e naquele período, por exemplo, né, quando nem se falava em âmbito nacional de políticas acessivas, de políticas inclusivas, e mais recentemente nós estamos, né, buscando fazer com que aquela unidade, não apenas o IFPE como todo, mas eu estou dando como exemplo, da dificuldade das pessoas, barreiros também, tem o professor Jorge aqui. Então, vem sendo realizado um esforço para que, efetivamente, nós não apenas façamos o atendimento às políticas nacionais, mas para que, efetivamente, possamos acolher as pessoas com essa deficiência. A Laís tocou no aspecto do profissional de Libras, né? O senhor estimulou conosco recentemente a dificuldade de conseguirmos vagas para que pudéssemos colocar em cada campus, inclusive o senhor recebeu um professor e um técnico administrativo para que a gente possa efetivamente cuidar dessas pessoas. O campus Vitória tem aqui o diretor, o professor Doleron, com espaços próprios, movimentação de rampas sendo criadas para que efetivamente o prédio das licenciaturas já elaborado nessa perspectiva do atendimento às pessoas com deficiência. Infelizmente, né, nós demoramos em nível macro no Brasil a pensarmos com um olhar mais sensível a essas pessoas que há uma necessidade efetiva de inclusão, até porque a lei dos concursos já garante, os nossos editais já prevêem esse acolhimento com os nossos estudantes. Tivemos recentemente, eu acho que até comentei com vocês, uma aluna cega formada pela educação à distância. Então, cada vez mais, graças a Deus, nós temos a inclusão dessas pessoas. O nosso vestibular, por exemplo, nós temos um prédio dedicado exclusivamente para o acolhimento dos nossos futuros alunos, dos alunos que efetivam a prova numa condição especial. E para cada um deles, nós demandamos, pelo menos, a Laís estava aqui ontem conosco, pelo menos 5 fiscais para dar o atendimento que eles necessitam. Então, essas ações, elas são ações que extrapolam, inclusive, o que diz a legislação, porque ela está dentro da política que o IFPE construiu para esse atendimento.
Professor,
mais algum... Mais alguma, alguma dúvida? Acham que podemos colocar em votação? Querem mais esclarecimento? Aqui nós temos, tanto a proreitora quanto a nossa coordenadora.
Só mais uma colocação. Eu estou entendendo que o documento, ele não fala de orientações normativas. Tá? O documento original da Proeste fala orientações das ações. O relator foi quem sugeriu que fossem acrescentadas, que fossem possíveis, fossem determinadas futuras orientações normativas a partir do documento.
É no artigo 3, não. Ele só vai ter um momento. Ele vai falar, caberá se a que for necessário, ao tanto de STE e a EAD, estabelecer regulamentações internas e instruções normativas que regem os trâmites internos das políticas inclusivas. Ele só vai falar que se for necessário, a gente vai construir. Quem faria isso?
Esse é o
próprio relator. Aí o que o relator fala é inverter essa ordem do documento. Ele vai dizer que caberá a coordenação de políticas inclusivas e a Proeste, se for necessário, estabelecer regulamentações internas e instruções normativas.
Porque ele traz para o âmbito sistêmico, né, para que não haja uma ação mais individual de cada unidade. Ele só, ele foi o relator que pediu essa inversão de...
É o que
for
necessário, né? Eles estão
votando o documento com a sugestão.
Sempre. Podemos colocar em votação? Agradecemos, então, vamos começar, professor, por gentileza? 26. Agradecemos e só lembrando que o quórum aumentou devido à chegada de novos conselheiros e conselheiras. Alguma abstenção? Votos contrários? Agradecemos. Podemos dar um intervalo?
Sim.
Nesse momento? Necessário, né? Depois do pessoal ter trabalhado muito também no domingo, no nosso vestibular. Então vamos dar um intervalozinho de 15 minutos. Agradecemos.
Obrigado.
muito equipamento?
É uma unidade de muita
coisa.
Trata-se de um único equipamento, né? E até amanhã a vigência?
Não, até amanhã está desempenhando.
Agradeço. Lembrando que eu só posso empenhar, né?
Thank you. era quarta-feira.
Thank you.
aí tu lá vai ver.
Thank you.
Para que possamos proceder com a leitura através da nossa secretária do regulamento dos núcleos de apoio às pessoas com deficiência, também da relatoria do nosso conselheiro José Fernando da Silva.
Então, no mesmo e-mail ele coloca as suas considerações a respeito do segundo tema, a linha G, regulamento dos núcleos de apoio às pessoas com deficiência. Após a análise do documento proposto, constatou-se que consiste de um documento importante e objetivo. Contudo, sugiro que o artigo 16 seja dividido em dois artigos, ficando da seguinte forma. Artigo 16. Cada CAMP e EAD deverá elaborar e aprovar o regimento interno do NAPNE de acordo com as recomendações, orientações e regulamentações da coordenação de políticas inclusivas do Instituto, do IFPE. Artigo 17. Este regulamento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho Superior do IFPE. A alteração sugerida é por entender que se trata de dois procedimentos distintos, onde um trata-se da elaboração e aprovação do regimento interno do NAPNE e o outro da entrada em vigor deste regulamento. Portanto, o voto deste relator é para aprovação do documento com as alterações sugeridas.
Proeste? Alguma indagação, algum questionamento? Podemos colocar em votação, portanto? Então agradecemos. Vamos iniciar agora com a nossa conselheira, que conseguiu vencer a mobilidade. Já está com o cartão, querida?
Não.
Deixa se arrumar aí primeiro, então voltando.
Não, não.
É nós já justificamos ao pleno.
Tá, obrigada.
Obrigada, querida. Então, professor Henrique, por gentileza. 21, 22. Temos alguém que passou? Tem a votação ou vai fazer abstenção? Só para efeito de registro. Estamos em 22. 22, é isso? É porque houve alguns conselheiros que saíram também, né? Professor Marcos Domingues, não sei se ele retornará. Professor Rogério me avisou a saída, né, justificando que tem um outro evento, ele precisou sair. Agora o professor Marcos Domingos não. Talvez ele esteja retornando. Não, deixou aviso com você? Perfeito. Mais alguma ausência? Não. Então, só para efeito da contagem, né? Para não termos problema na hora da feitura da ata. Paramos em 22, foi isso? 23. Então, 23 aprovações. Alguma abstenção? Uma abstenção. Votos contrários? Nenhum. Agradecemos. Opa, está viva. E passamos agora, né, ao regulamento, à linha H, Regulamento Jovem Aprendiz. Relatoria do nosso conselheiro Márcio Tenório. Aproveito também para fazer um esclarecimento que essa relatoria foi construída a quatro mãos, também com a nossa conselheira Cláudia Alvain, que se encontra na CONAI. Conselheiro Miguel retornando também. Só para o efeito, eu estou falando para o efeito do registro na ata, para a secretária depois não ter confusão com relação à contagem, etc.
Thank you. documento em si ele é pequeno, e aumenta mais com os anexos, tanto que você vê que só da página 4 ao 14, os anexos, na verdade, aqui foram colocados. Tem um fluxograma. Os anexos. Programa, na verdade, só era desenvolvido. O Gerio é esse decreto emitido, foi que abriu precedente para que aquelas técnicas e as ONGs também tivessem essa parceria para que estivessem indicando esses demônios aprendizes. Ali o texto, né? Também, inicialmente, só era contemplada as empresas industriais. Hoje abriram para assim, todos os artigo 405, se não me engano, da LT, foi regulamentado também pelo decreto, e abriu para os outros campos de comércio e serviços. O que existe também é que essas empresas, lá, médias e grandes empresas, elas são obrigadas, né, a ofertar de 5 a 15% das vagas a esses menores atendidos. E eles não colocam as pequenas e médias empresas, elas não são obrigadas, mas podem, eu acho que isso pode ser um trabalho desenvolvido, já que acho que 90% das empresas que abrem são micro e pequenas empresas, né? Então, mas essas aí não estão obrigadas a acessar esse programa. Mas eu acho que é um trabalho que eles devem fazer ação. Fazer com que essas empresas também contratem. Existem umas diferenças que, se vocês quiserem, eu coloco, que é ser menor aprendiz, que é ser estagiário. Pessoal, pesquisar um pouco para saber a diferença, na verdade. Vai
Temos o conselheiro, só um segundinho, querida, por gentileza. Temos um conselheiro inscrito, professor Enio, por gentileza.
Professor Enio, representante do docente. Eu fico muito feliz com a aprovação dessa normativa aí já há um bom tempo. A gente tem participado de algumas reuniões com empresas e há uma necessidade muito grande das empresas na contratação do menor aprendiz, até a força de lei. Né? Elas têm tido muita dificuldade em relação a contratar um menor aprendiz que possa realmente desenvolver uma atividade que seja útil para a empresa. Útil no sentido técnico, vamos dizer assim. Porque geralmente eles pegavam aquele menor aprendiz que ele não tinha só para cumprir a lei. Então muitas vezes não ajudava muito aquele aluno. E hoje há uma grande perspectiva, principalmente naquelas empresas maiores, né, a lei, o desafio que está chegando aí para tratar de muita gente. E a gente tem tido uma certa dificuldade nas estágios. Eu acho que essa lei vai facilitar que o LIC pode aproveitar no estágio do aluno. Eu acho que isso vai ajudar muito todos os campos de federal. Eu fico muito feliz com o trabalho que eu desenvolvi pela equipe.
Obrigada, professor. E o senhor participou, inclusive, da construção de muitos, né?
A minha etapa que essa portaria, na verdade, para
tomar um tratamento
em
2012,
né?
E o professor ainda fez representações junto ao Sistema S, como nosso substituto, né, participando dos eventos e contribuindo com os documentos também externos dessa construção. Bem interessante. Agradecemos. Temos mais uma inscrição. mas eu acho que a conselheira está sugerindo que haja essa colocação no nosso documento, né? Internamente.
E se não for algo que vale com a sua legislação, também estudando, porque lá no campo, por exemplo, a gente já tem vários estudantes que vêm requerindo que o campo se coloque nessa articulação com o emprego, só que eu também participo desse processo, né?
Que
logo a
permissão
funciona. Então, se não vai
em controle,
o que a gente poderia fazer em termos de
documento? Então, uma questão. Essa questão de 4 ou 3 horas, geralmente a empresa ela pede 4 horas e 3 horas. Depende muito da empresa. Eu acho que não deveria ser amarrado, não. Deixando até 6, fica aberta para essa negociação com a empresa. Porque se você amarra 4 horas, uma empresa talvez não. Não queira, entendeu? Eu ficaria com relação à negociação. Não
é? Então, aí eu acho que deixando essa liberdade de se estender até as 6 horas, o aluno que se enquadrar naquele perfil que a empresa está ofertando aquela vaga, ele vai poder aderir ou não, dependendo das suas atividades acadêmicas.
É, a preocupação da professora Leda é não ter o prejuízo acadêmico, né? Eu compreendo, o prejuízo pedagógico. Agora, de repente, também, se a gente bota mínimo de 4, se aparecer um de 3, né? De repente, tem um também que quer de 3 horas, não é? Bom, mais aí. Professor Mário também, não? Sim, perdão, só para fazer o registro, eu expliquei já anteriormente que eu fiz o retorno do nosso conselheiro Miguel, do nosso conselheiro que também estava no evento e que bom, agradecemos o esforço de vir, o nosso conselheiro Vicente, e o retorno também do nosso conselheiro professor Marcos Domingues, só para efeito de contabilidade na ata, para... Foi 20, amigo, 20 aqui, então. Então, como é que procedemos? Deixamos como o relator com até as 6 horas, pode ser, que é o teto máximo, né? Então agradecemos, né, a relatoria compartilhada do nosso querido Márcio Tenório, juntamente com a nossa querida conselheira Cláudia Uvain. E agora podemos colocar em votação? Então, por gentileza. Pode ser agora?
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze.
26, 27. Agradecemos, 27 votos pela aprovação. Alguma abstenção? Nenhuma abstenção, votos contrários? Também não, agradecemos. E agora vamos, como já explicado no início da reunião, retornar à linha C com o nosso regulamento do Programa Institucional para Concessão de Bolsas de Extensão, cuja relatoria ficou com a conselheira Rita de Cássia Figueiredo Barreto.
Bom dia a todos e todas. Na verdade, esse trabalho, essa análise que o presidente relatou, é um complemento do que anteriormente, na reunião anterior, já apresentei para vocês. Então, no decorrer do processo, enquanto eu analisava o regulamento, a Procuradoria fez uma sugestão ao regulamento do programa. E aí eu recebi posteriormente e estou trazendo para vocês. Então, o que eu vou apresentar agora para vocês é o capítulo sugerido pela Procuradoria do Instituto. Só para esclarecer. Então, a relatoria, ela está sugerindo que se coloque no regulamento um capítulo, que é o capítulo 10, artigo 31, que trata o seguinte: todo o regulamento não havia sido citado qual era a situação em que o estudante poderia ser, quais eram as hipóteses, as possibilidades, as situações em que o estudante poderia ser desligado da bolsa. Então, ele sugere que seja na hipótese de conclusão do curso, é evidente, né? O aluno concluiu o curso, não poderia continuar recebendo a bolsa.
desempenho acadêmico insuficiente, trancamento de matrícula, desistência da bolsa ou do curso, pode acontecer, né, do estudante desistir, abandono do curso e, sexto, prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da disciplina própria da instituição, que nós já estamos discutindo nesse conselho, garantida a ampla defesa e o contraditório, ou, concluindo, o sétimo, descumprimento de qualquer das obrigações designadas no artigo 27 do presente regulamento. Então, a procuradoria sugere que a gente trate, que o regulamento trate das hipóteses, das situações de desligamento. Então, eu percebi que, de fato, havia uma necessidade, porque está todo regulamentado, mas não diz em quais situações o estudante pode ser desligado do programa de conversão de bolsas. Apenas sugiro que, no que diz respeito ao desempenho acadêmico insuficiente, a gente trate do que é que a gente está conceituando um desempenho acadêmico insuficiente. O que é que a gente diz que é um desempenho acadêmico insuficiente? É quando o aluno não é aprovado ou quando ele vai ainda cursando disciplinas do ano anterior. Isso é que a gente precisa definir. Eu sugiro, então, que consideremos que o desempenho acadêmico insuficiente seja quando o aluno, até então, são três disciplinas que ele pode, digamos que progressão parcial, que é assim chamada aqui, progressão parcial. Então, se ele vai em progressão parcial, ele continua com a bolsa. Agora, se ele fica em quatro ou mais disciplinas, no caso de uma reprovação, nesse caso, aí é o caso de se considerar o desligamento da progressão de bolsa, porque fica caracterizado o baixo desempenho do estudante. Então, o voto é favorável à observação da procuradoria, pertinente apenas para que a gente possa determinar o que é que a gente está achando que é um desempenho acadêmico suficiente, porque isso é muito subjetivo. Eu posso achar que tal situação é um desempenho acadêmico suficiente, mas a gente tem aqui já determinado que são apenas três disciplinas que o estudante pode usar no ano posterior, no ano seguinte. Né? Então, acho que a gente deve considerar aí, porque já está no regulamento da aprovação do estudante, né? Então, obrigada.
Agradecemos a relatoria, conselheira, e abrimos ao pleno a discussão.
Doutora Leila, representante, eu queria entender quando você apresenta que aqui deficiente da bolsa ou do curso, e quando você está mandando o curso, como é bom, uma das hipóteses. Algumas hipóteses para cancelamento da bolsa. Não sei se posso estar equivocada, mas para mim, a deficiência do curso também seria o abandono do curso. E aí, com relação à deficiência da bolsa, eu estava pensando aqui que não seria deficiência da bolsa, mas a pedido do estudante mediante determinadas situações em que ele não tenha como dar continuidade. Né? Porque às vezes a gente está num processo que seria algo mais complexo, né, por alguma situação. Ele é obrigado a sair daquele processo de saúde ou uma outra questão. Então, nesse caso, não se sente na boca, mas o solicitação do estudante, como a gente já tem em caso de monitoria.
Então, a conselheira está sugerindo colocar a desistência da boca por parte do estudante?
Não, em caso, seriam cancelados no seguinte caso, ao invés de ter a desistência da boca, por solicitação do estudante. Feito de mais conforme. E aí, essa existência da bolsa ou do curso sairia porque já estamos aqui no quinto abandono do curso.
Não há problema.
A relatora.
É só uma coisa, porque na essência não há
nenhuma
modificação no método.
A relatora concorda?
Claro.
O pleno segue essa sugestão? Podemos colocar em... Agradecemos mais uma vez relatoria e as contribuições da nossa conselheira também, professora Neda. Podemos colocar, então, em votação? Então, por gentileza, começando pela própria relatora. Vinte e sete pela aprovação. Alguma abstenção? Votos contrários? Agradecemos. Passamos então à linha I. Apresentação dos trabalhos da Comissão do Regimento Disciplinar, que na verdade é também a continuidade, do anexo da nova versão da organização acadêmica. O professor Fred já estava justificado no expediente, né? Mas ainda possuímos integrantes da comissão, a quem eu já passo a palavra, o nosso conselheiro Guilherme.
Na última reunião, a gente trouxe o documento já com todas as modificações para ser aprovado. E aí surgiu um pedido da nossa conselheira Leira, que solicitou que esse documento voltasse novamente para as normas de pedagogia da escola rediscutir. E aí o documento voltou, foi para a DAE.
Pode continuar, querido.
O documento voltou, foi para a DAE e eles, as pedagogas, juntas das redes sociais, e toda a equipe responsável que avaliaram o documento. E trouxeram sugestões significativas, né? Sugestões boas, algumas mudanças de termos que a gente tinha adotado e outras mudanças que às vezes foram desnecessárias, né? Porque não cabiam nesse documento com uma parte da estrutura. E aí a gente decidiu atrapalhar essas mudanças, algumas mudanças no caso, e teve algumas mudanças que mexeram muito na estrutura do documento. Então a gente teve a reunião, aí decidiu que era pouco tempo para reformular o documento, baseado nessas sugestões, e com isso a gente chegou à conclusão de pedir ao Conselho o adiamento mais uma vez, para que a gente possa incorporar essas mudanças e fazer o documento bem feito. Às vezes é necessário que, mesmo que demore, melhor do que aprovar coisas mais prévias e aprovar errado. Então a nossa comissão pede que seja adiado para a próxima reunião do documento.
E assim, já esclarecendo ao pleno, né, nós, para vocês não ficarem temerosos pelo nosso cronograma das ordinárias, estaremos encerrando, fechando o exercício 2014. Mas nós chamaremos uma extraordinária no mês de dezembro, até para que possamos prestar contas das ações, porque se trouxéssemos para hoje, nós passaríamos o dia inteiro. Então, a nossa ideia é uma data que vamos sugerir aqui para vocês, até que não comprometa também os eventos em cada instituição, principalmente dos nossos conselheiros externos, daqueles internos, nas festividades dos campi, né, como aniversário daqui a pouco do Campo de Barreiros. Então, nós faremos o convite, né, de uma extraordinária para o mês de dezembro e nessa ocasião a matéria poderia ser apreciada. Né? Então nós também somos solidários ao pleito da comissão e agora entregamos ao pleno, já com a inscrição do professor.
Professor Zé Carlos, representante do geral. É só um pedido de esclarecimento, porque esse documento que está, que foi mandado para a gente, já está com a revisão da DAE. Não é o mesmo documento.
Que é justamente essa é a justificativa, que eles não tiveram como fazer as incorporações e encaminhar para vocês. Eu até vou pedir que voltemos a replicar o documento sem as alterações, que pode confundir vocês acreditando ser a nova versão. Não é? Então é bom restabelecer o envio. Então, colocamos ao pleno a solicitação da comissão de trazermos a temática para ser abordada na reunião extraordinária de dezembro. Podemos ter a concordância dos conselheiros? Precisa colocar em votação? Então, agradecemos a compreensão, agradecemos ao conselheiro e pedimos que, por gentileza, né, até porque já estamos finalizando o ano, em dezembro vocês concluam, tragam efetivamente a conclusão desse trabalho. e nos enviem com algum tempo para apreciação por parte dos conselheiros. Querida Vanessa, se quiser continuar conosco, será um prazer. A Proeste já fez um sinalzinho ali para não atrapalhar. Agora, Prodem, já saíram, então fique à vontade. Vamos agora à linha J. Eu não estou repetindo os processos, porque a secretária já o fez no início da reunião, os números, para que ganhemos tempo. Reconhecimento de saberes e competências, relatoria do conselheiro André Menezes.
Boa. Bom dia ainda. Né?
Bom dia. Bom dia.
Bom dia. Estimados conselheiros, está aqui também, né, para o Alter de Vida Auxílio. Eu sou Carlos Miro, que é o presidente da CPPD Geral do Instituto Federal de Pernambuco. Inicialmente, a gente vai falar dos reconhecimentos de saberes e competências do ponto de vista do histórico e como o processo se deu no Instituto Federal, em virtude de ser uma matéria muito importante, porque impacta na vida de muitos docentes. Né? E impacta com uma condição que é a condição da pecúnia, e geralmente quando envolve a pecúnia, as coisas tendem a ter uma pressão maior, tendem a ter. Então, vamos iniciar. Fazendo um relato do histórico dos fatos, no dia 1 de 4 de 2014, era designada uma comissão destacada da própria CPPD, um representante para ficar à frente desse trabalho de elaboração. Né? Partindo disso, o Conselho Superior, o CONSUP, ele encaminha já a demanda para o conselheiro que, de acordo com o cumprimento do regulamento do Conselho, seria instado a ser o relator, no caso, eu, André Menezes. Então está aqui. A matéria foi enviada na sexta-feira, 27 de junho, às 19h04, para André Menezes, e o texto da matéria de ordem da presidente do Conselho Superior e magnífica reitora, a professora Cláudia Francil, encaminha em anexo o documento referente à RSC com o objetivo de que o senhor analise os documentos e seja o relator. Pode subir. Bem, está aqui, na ocasião, a Secretaria do Conselho ainda tinha a titularidade de Alain Cavalcante, que estava conosco aqui, representando já outro segmento e outro trabalho. Bem, isso decorreu, e aí no dia 4 de julho de 2014, o CONSUP, ele já chamou uma reunião extraordinária, baseada que a matéria havia sido enviada, para que houvesse uma reunião em 27 de junho, não é? Concomitante ao ato da designação, logo após, foi solicitado. Pode subir. Bem, bem, aí aqui, no caso específico, o relator, ele no dia 3 de setembro de 1753, ele encaminha para a Secretaria do CONSUP, sempre o trâmite dentro da oficialidade, que refere a matéria, para o CONSUP, solicitando, pode subir, considerando que na forma da seção 1 da presidência, artigo 5º, compete à presidente, no inciso 10, designar conselheiro relator para os processos que foram distribuídos ao conselho, considerando que na forma da seção 2, dos conselheiros subseção 1 dos titulares, artigo 7, compete ao conselheiro do inciso 7 atuar como relator, vou abreviar. Considerando que o expediente a mim, André Menezes da Silva, conselheiro titular enviado em 27 de junho de 2014, consta apenas da minuta da regulamentação da avaliação e fluxo de procedimento para a concessão do reconhecimento de saberes e competência nos níveis 1, 2 e 3, considerando a apresentação do voto fundamentado e preferencialmente por escrito como relator, solicito subsidiariamente instar os requerentes que submeteram a matéria ao CONSUP a apresentarem complementarmente a forma pela qual foi submetida e dialogada com os pares do segmento docente, anexando cópia das atas de reunião e relação da presença, referente à apresentação, discussão, alteração de proposta, votação e aprovação da referida matéria em cada camping pelas representações gerais. Quando nós encaminhamos, aí houve, a partir daqui, um hiato e se procedeu uma série de situações onde desabou o professor Carlos Dino, que é o presidente geral da CPPD, acabando por ter a responsabilidade maior de encaminhar o processo em lugar do o representante da comissão anterior. Bem, aqui no dia 30 de 9, né, a CPPD encaminhou à reitora por meio do memorando 17 a proposta de regulamentação. No dia 2 de outubro foi enviada a Brasília, então 30 de 9 a reitoria recebeu, encaminhou e no dia 2 de outubro foi encaminhada para Brasília para que fosse submetido o parecer. Bem, no dia 30 de 10 houve a devolutiva da CPPD, a secretaria de Consub, e a matéria foi encaminhada de volta ao relator, senhor André Menezes, relator do regulamento, conforme combinado, que foi o professor Bino que carinhosamente escreveu para mim essa carta. Na reunião desta quarta-feira, dia 29 de outubro, enviou as alterações feitas pela CPPD, junto com o professor Davi Lobão, que era o parecerista, membro da CPRFC, Socorro e a diretora de GPE no regulamento. Por aí vai, pode passar. Bem, de posse da matéria, nós ainda não estávamos aptos a dar prosseguimento ao parecer, porque nos pronunciarmos e encaminharmos a matéria, porque a gente ainda não tinha o parecer oficial. A gente tinha o documento, a minuta que tinha sido feita a devolutiva. Mas aí eu liguei para Brasília, a professora Cláudia também ligou, e aí João, que é inclusive o nosso representante aqui no consulto atual, João Augusto Ferreira caiu em campo e de imediato encaminhou a matéria no dia 4, pedindo que ela fosse feita o devido encaminhamento. E junto com ela, o parecer técnico 48/2014. Bem, pode passar. Está aqui, para André Menezes, prezado professor André Menezes, sou professora Cláudia, encaminho para conhecimento de parecer encaminhado ao gabinete da reitoria esta tarde. Gabriela, chefe do gabinete. Uma síntese, o parecer está aqui, mas aí lá na frente a gente apresenta. Pronto, então, dos fatos que precisavam ser historiados sobre como a matéria tramitou no consulto, já que ela, de vez em quando, conflita alguns entendimentos. Opa,
você colocou ali também, estrelas?
Coloquei. Quando eu apresentei ali, logo no início, quando houve o encaminhamento da matéria, professora, lá, está relatado que a gente chamou o extraordinário. Chamou. Agora, na verdade, em que pese ter recaído muito a responsabilidade no relator e na reitoria, na verdade a gente tinha solicitado o subsídio. Só que esse subsídio ele só foi provido com a atuação do professor Carlos Pinto, quando ele entrou. Porque aí tem outros meandros que aí não competem a mim como relator. Eu tenho apenas que relatar a matéria. Porque eu tive reuniões anteriores, inclusive no gabinete, com o reitor em exercício, que chamaram para comparecer com o membro da comissão anterior. E aí o entendimento dele era que, no caso, o relator, o consul e a própria reitoria, ao fazer aquilo, de certa forma, estava ingerindo, porque ele era um representante da CPPD e estava eleito pelos professores legitimamente, mas em momento nenhum, como relator, eu arrumei essa tese. Eu apenas solicitei o subsídio. E aí foi quando houve a transformação e aí o professor Carlos Bineto. Bem, do documento em si, existia o primeiro documento que foi encaminhado, chegou até Brasília e retornou. O documento, ele é dividido em títulos e em anexos do regulamento da RSC. O primeiro título, ele trata das disposições gerais, dá mais afeto às questões gerais da resolução, como você proceder para se inscrever, como você proceder para preencher o formulário, são as questões mais gerais. O título 2 do procedimento para solicitação, aqui é como tem lá um formulário específico em um dos anexos que trata disso, da organização e a condução do processo para concessão. O título 3, ele é afeto aos documentos, a documentação comprovatória, e está lá no regulamento e de Ipsirlitas, no artigo 7. O título aqui 4, ele fala do processo avaliativo, está lá, corresponde o início desse texto ao artigo 8, e, no caso específico, o título 5, que são os critérios, que aí vão ser divididos em três anexos, que tratam dos aspectos qualitativos e quantitativos, que vão ser medidos e mensurados a partir de dois documentos do item anterior, que é o docente ingressar. Bem, e as disposições gerais que vão tratar das demais matérias que não se encontram em nenhum dos demais títulos. Bem, pode subir. O documento, além desses títulos, ele vem acompanhado de anexos, do anexo 1 até o anexo 6, certo? Aqui especificamente com a discriminação de cada um. Formulário de requerimento, capa do relatório, identificação e por aí vai. Até chegar o anexo 6, que trata dos critérios. Esses três aqui, eles tratam dos critérios das diretrizes da DRSC 1, 2 e 3, elas estabelecem foco em diretrizes que são conceituadas em habilidades. E aí é bom a gente fazer nesse momento, abertura de parênteses, mas é rápida, é que o conceito do documento do Instituto, ele, do ponto de vista legal, ele cumpre as normas legais, mas do ponto de vista da sua caracterização, ele tem personalidade própria. Obviamente que as comissões que trabalharam se debruçaram vindo todos os docentes de todos os campos e se subsidiando dos demais documentos também que outros institutos trabalharam. Mas não adianta buscar a verossimilhança entre ele e outros documentos. E se ele não tiver semelhante, atrás legal. Não, ele tem uma peça, que é uma peça do Instituto. Por quê? Porque as atividades do Instituto se caracterizaram durante todo esse interstício para essas pessoas que trabalharam nesses últimos 30, 40 anos e mais recentemente também. Então as atividades mudaram muito nesses últimos 30, 40 anos. Então, bem, agora a gente vai para o detalhe final. Aí aqui a gente fez a síntese das adequações e a decomposição das adequações do regulamento após a devolutiva. A síntese, bem, aí nesse momento eu paro para abrir o parecer.
Quer água?
Não, professor. Se tiver, eu vou numa linha, mas se não tiver, a gente vai até o fim. Então, bem, aí a gente dá um break, porque o parecer técnico foi o documento que a gente falou, que foi enviado, e aí ele chega, é o parecer 48 de 2014. Você pode subir, por favor? Aí ele aqui estabelece qual a finalidade que o Instituto submeteu a justamente a CPRSC, que é o Conselho Permanente de Reconhecimento de Saber e Competência lá em Brasília. E dentro do CPRSC, aí tem uma outra comissão chamada CAR, que é a comissão que ela é instituída por esse conselho para proceder os pareceres no processo de cada Instituto Federal. Então, aqui é o parecer propriamente dito. Vamos lá? Aí ele faz um histórico do nosso documento e aqui segue-se a análise. Obrigado, viu, Michele?
Olha,
calma, vamos fazer mais. Então, da minuta do regulamento, ele considerou que a minuta está bem construída, precisando das seguintes correções. E aí é onde entra, quando a devolutiva do documento voltou para a reitoria, foi encaminhado para a CCPD, o trabalho que foi feito no dia 29, em que pede ainda não ter esse parecer final. Artigo 8. Aí ele aqui cita, ao dar entrada no processo, é obrigatório o relatório descritivo, não podendo ser substituído por um memorial, todos os anexos estão totalmente desassociados no texto do regulamento interno, e assim ele vai fazendo a fala dele. Então, a minha análise do documento anterior se reporta numa ação combinada com o que a CPPG remeteu para mim como relator. Então, antes desse momento, houve um trabalho da CPPD no dia 29 e, baseado nisso, lá estive quando o professor Carlos Pino e a professora Cláudia contactou de Santa Catarina através de Socorro para que eu fosse até a reunião. E aí, esses anexos aqui, cada um vai tratar especificamente. Por exemplo, o artigo 12, os anexos 2, 3, 4 não trata da situação. Então foi isso que foi corrigido. Pode seguir? Pode. Então, ao final ele bota parecer do relator. Como o regulamento interno do FPE está bem construído e com as alterações propostas sendo incorporadas e as correções nos anexos, proponho que eu consulte do IFE a prova. Aí, você pode abrir outro documento, por favor. Pronto. Então, aqui, no primeiro momento, o trabalho se baseou em defecar justamente o que o parecer e aquilo que a gente ia pactuar com Brasília e fazer as adequações. Então, está aqui. No primeiro item, pode subir a tabela toda aqui, por favor, a gente mostra uma síntese e aí como era e como ficou. Então ele questionou na minuta encaminhada que o anexo 2, lá do requerimento do RFC, estava desadequado. E aí foram promovidas alterações transformando ele em anexo 1. O anexo 3, que era a capa do relatório, ele foi transformado em anexo 2. Foi feita toda uma reorganização, mas não do ponto de vista do conteúdo do documento. Apenas da adequação formal, da formalização das peças. O formulário de pontuação era 5, passou a 3. Os critérios 1, 2 e 3, que é onde estão lá as tabelas com as diretrizes, elas passaram de 6 para 4, 7 para 5 e 8 para o anexo 6. Esse item da síntese das adequações do regulamento é o que o parecerista disse que a gente teria que modificar, readequar e transformar com essa numeração. Bom, pode subir. Do ponto de vista da decomposição, ou seja, o detalhamento, o que é que implica para cada item desse assino que eu falei e a repercussão abaixo. Então, lá quando ele citou os incisos e que a gente transformou, ele citava que na minuta encaminhada, o artigo 4º, obviamente, quando a gente mudou os anexos, a gente também tinha que adequar no texto e servir além da lei, se não fosse buscar essa correspondência, para aplicá-la caso a caso, ela ia ficar de sorte sem poder ser aplicada. Então, como tinha anexo 2 e a gente viu, eu acho que eu copiei alguma coisa aqui, foi. Era 1 e passou para 2. Pode subir o próximo. Aqui, a mesma coisa. Aqui era 2, passou a 3. Aqui voltou a. Aqui eu copiei na pressa. 3 passou a 2. Então os ajustes que foram feitos foi não no conteúdo da norma, mas quanto à sua relação com os anexos. O formulário de pontuação do anexo 5 passou a ser o 3, certo? Mas o texto, ele permanece. O artigo 7, ele também fala aqui 6, 7 e 8, exatamente. Exato, 4, 5 e 6. Então, na norma que foi o parecerista solicitou que se adequasse isso a isso. O texto permanece o mesmo, para que a gente pudesse fazer a aplicação da lei. Pode passar? Aqui, nesse item, ele sai do regulamento, que o regulamento ele é todo escrito e vai para o anexo. E aí ele diz que o que era o anexo 4 como título de sumário, ele entendeu que foi excluído, ele entendia que devia ser excluído o documento e assim foi feito. Conforme o parecer técnico fazia ele, alegou no parecer nenhum sentido. Certo? Assim isso foi transformado. Aquilo que era sumário e que estava no anexo 4 foi transformado no artigo, permaneceu no artigo 6, só que com a linha aqui mesmo. Ou seja, ao invés de aparecer sumário, ou em vez de aparecer artigo 6 aqui, aí vai aparecer a linha B. E sem anexo. Antes dele era representada a parte do documento do anexo. Pelo parecer técnico, o relatório descritivo não pode ser substituído pelo memorial. Pode subir. Me circular. E aí aqui ele fez também uma alteração. Deixa eu me localizar. É, relatório descritivo memorial, aqui vocês vão ver que até aqui vem, anexando o relatório descritivo ou memorial. Então ficou só anexando o relatório descritivo. Certo? Pode subir? Então, aqui conforme o parecer técnico no artigo 2º e o parágrafo 2º desse mesmo artigo, também houveram algumas mudanças aqui, mas também foram mudanças, não volto, reafirmo, não de conteúdo, mas de alteração da aplicação do ensino. Onde era 2 passou a ser 4 e por aí por diante. Pode subir. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, pronto. E por último, o último item que ele havia ensejado, e ali esse é preciso esclarecer, porque quando eu estive na reunião com o professor Carlos Dino, eu fiz essa consideração aqui. Este aqui não faz parte do termo originário do pacto. O termo originário. Quando o ofício, quando o documento foi recebido da CPPD, foi encaminhado pela reitora à comissão. Todos esses itens que foram tratados estão lá no documento. Porém, esse aqui foi que na reunião do dia 29 foi feita uma sugestão. E aí, eu solicitei ao professor Carlos Dino que ele fizesse um destaque da matéria para o presidente da CPPD, já que havia sido discutido fora daquele âmbito das discussões dialogadas com os docentes. Mas como era uma matéria eminentemente de formalização também, eu entendi a ele que poderia ser acrescido e sugerir que ele fizesse o destaque. Então foi feito, a CPPD sugeriu a alteração. E essa alteração decorre em quê? Nisso aqui, foi incluído. No momento em que o docente fosse escrever, apenas quem é da área de atuação do eixo tecnológico e quem é da área de atuação do eixo cognitivo. Pode subir. E aí foi encaixado, foi encaixado, criando mais essas duas linhas para que o professor aqui passe o destaque. Ok. Bem, em tese, essas foram todas as considerações depois que a matéria seguiu para a comissão, que o parecer foi conceituado, foi feita a devolutiva, voltou para a relatoria e as análises são essas. Então eu entendo quem faz a próprio pronunciamento da comissão, do conselho e da própria CAF, a comissão de avaliação dos pareceres para cada instituto, que ela disse que o parecer ele pode ser aprovado, eu entendo também nessa mesma direção que em função as alterações só terem sido mesmo e adequações formais, eu entendo que o parecer e o documento que a partir de agora transforma-se em resolução e depois das medidas vão ser tomadas, está apto a ser votado e aí submeta a deliberação do ICMS em cima dos conselheiros.
Agradecemos a relatoria do conselheiro, que já vem há alguns meses, não é, André, debruçado sobre essa temática. Agradecer a CETEC, cuja análise do nosso documento foi muito rápida em relação a outras, o professor Carlos Dino sabe disso, que vem acompanhando. Agradeço também a DGPE, que fazia uma interface com vocês. Eu recebia dos outros institutos, dos que conseguiram fazer, e reencaminhava para que vocês também tomassem como exemplo esses modelos. E aproveito também para comunicar que o CONIF está realizando esforços para que nós possamos ter também para os técnicos administrativos o reconhecimento de saberes e competências. Então, em aberto a discussões, contribuições, colaborações.
Eu sou uma política para a gente não aprender. Eu tenho algumas dúvidas para o professor Lindo, pelo André, nosso primeiro, em relação à questão da Biblioteca Zero, pela comissão original, pela comissão que deu a melhor plano junto, a professora André me colocou, e nesse momento eu até parabenizo o André pela relatoria, que naquele momento não foi colocado em discussão com a comunidade a contribuição da pilotinha. Eu entendo que qualquer consulta da comunidade é sempre muito bem-vinda e concordo com ele que esse documento deveria ter desenvolvido a comunidade. Pode ser até mesmo que a legislação não encontrei alguma coisa que impedisse que o documento fosse apreciado pelo conselho. Não tem sido composto, não tem sido realizada essa consulta da comunidade. Não encontrei nenhum documento que impedisse que esse documento fosse analisado, uma vez que os componentes que eu produzi e produziram esse documento foram eleitos como decisor, como relator, foram eleitos principalmente pela comunidade. Então, queria o André ou o Bino que indicasse onde impediria a medida de ser analisada, uma vez que não tenha sido consultado a comunidade. É a primeira dúvida, a segunda com relação a. Ao tempo, né, que foi construído para que esse documento fosse produzido, eu queria saber se há algum posicionamento em relação a um pagamento retroativo, uma vez que alguns institutos federais vários já têm esse documento e as comissões já aprovaram alguns documentos a receber a restrição, a partir de fevereiro, março, início do ano. Se há alguma pergunta que me fizeram, que eu queria trazer para vocês, se há alguma decisão nesse sentido de.
Entendimento, porque o consumo está aqui para construir normas,
para construir situações que possam permitir a segurança, a governança institucional e que elas possam ser aplicadas à vida e ao dia a dia das pessoas. Então, quando eu coloquei, não havia um entendimento do representante da comissão, até o professor Carlos Dino assumir, de que existia necessidade de fazer isso, certo? Mas os professores, inclusive na própria reunião com o reitor em exercício, o próprio reitor, porque na ocasião que coloquei que os professores haviam me procurado, o que foi passado para mim foi que o representante da comissão queria que eu desse os nomes desses professores. Não, veja bem, meu papel de relator, eu não tenho que estar apontando o nome de professor, até porque não é esse o meu papel. Enquanto relator, eu poderia muito bem não me envolver com nada disso e dizer, estou esperando a matéria. Certo? Agora, quanto responsabilidade institucional e mais do conselho, quando eu coloquei, o próprio professor Clécio disse, professor, tirando agora a camisa, porque hoje eu estou em reitor em exercício, faz 15 dias que eu estou tentando alguém que me entregue no meu campus a minuta para que eu possa saber o que tem nessa minuta que não consigo receber. Então eu não podia, ante essa situação, independente da questão que viesse se evocar depois, abrir mão da questão da legitimidade em que as pessoas haviam procurado a relatoria. Até porque anteriormente o consulte havia sido mal entendido em uma outra matéria em que tentou se antecipar quando fez uma matéria tentando aprovar na melhor, e hoje essa matéria está discutida, que era o que se transformou no regulamento de normatização do trabalho docente. Então, na verdade, a solicitação, ela apenas veio a ratificar, ela apenas veio calhar, que não tinha havido a discussão em todos os campos. Tanto é que, ao pedir essa condição, o professor Carlos Vini promoveu as discussões. Inclusive, aqui, nesse mini auditório, as discussões foram promovidas. Eu, inclusive, cheguei, mas eu nunca adentrava, nunca sentava, porque eu entendia que aquele era um momento singular dos docentes com a CPTB, para eles terem toda a liberdade. Minha presença poderia parecer que eu estava ali para acompanhar alguma coisa, mas cheguei a, inclusive, vir aqui nesse mini auditório e estavam reunidos um grupo pequeno, mas um grupo seleto de pessoas que trabalharam muito na matéria. Então, a condição em que eu me baseei foi essa, certo? E o processo na relatoria, na verdade, tanto a devolutiva como eu recebi a nomeação de relator, foi rápido. Em nenhum momento, nem na relatoria, nem quando houve a devolutiva, o processo passou mais do que 3 dias em minhas mãos.
Bom, com relação à CPTB, quando o professor Gleison entrou em contato comigo, ele tinha mencionado tudo que o André Reis falou aí, né? Dizendo que a CPTB poderia se pronunciar, como são todos eleitos pelos docentes, nós poderíamos então aprovar em nome de todos. Só que na comissão não havia representantes de todos os campos. Né? Por exemplo, a gente observou que o campo de Caruaru, Afogados, não tinha representação no grupo. Então, os docentes desses campos, eles falaram que não poderiam, assim que falo, aprovar um documento que eles não conheciam. E os outros campos que tinham representação, mas mesmo assim ainda tinha alguns docentes da CPPD que também desconheciam o documento. Né? Então, na verdade, o documento ele era bem conhecido apenas pelos membros da comissão, né? Então, em reunião, foi decidido, então, por unanimidade, que seria necessário mesmo haver reuniões nos campos, apresentar os docentes como amigos do Estado, escutá-los, né, no entendimento de ratificar o documento, ou de se fazer modificações, né? E assim a gente fez um calendário que durou praticamente todo o mês de agosto e a primeira semana do mês de setembro, né? Conversando com os professores, todo mundo deram as contribuições Né? E nessas discussões vimos algumas contradições dentro do documento, né? E na verdade o documento ele foi muito modificado depois de todas essas discussões, muito mesmo. Né? Quem viu a primeira versão e viu a segunda agora, percebeu a grande modificação que houve. E vimos que essa discussão não trouxe nenhum prejuízo, porque na própria resolução do dia 14 de fevereiro de 2014, né, que foi a resolução da portaria interministerial, e lá ele deixa bem claro que os efeitos da resolução retroagem no 1º de março de 2013. Então, a gente tivemos até o cuidado de colocar nesse regulamento, informando que o professor ele vai receber retroativo ao documento mais recente. E foi essa orientação que estava vindo da CPRSC, que viria pelo documento mais recente, até 1º de março de 2013. Ou seja, se o professor colocar documentos que sejam até 1º de março ou posterior a 1º de março de 2013, então ele ia receber a RSC no nível que ele está pleiteando a 1º de março de 2013. E se ele tivesse algum documento posterior a 1º de março de 2013, então o retroativo seria em cima dessa data, dessas atividades posteriores. Então, fizemos toda essa discussão novamente baseada nisso. Tá certo? Agora, com relação aos outros documentos, né, é a questão da professora titular, que está sendo um professor já comentando. Em 15 de setembro, né, em reunião com o Socorro, que estava representando a reitora, foi passado para a responsabilidade da CPPD, entre outros documentos, a criar a proposta para progressão para professor de classe titular. E lá ficou acordado que, na verdade, já existe a comissão, né? A comissão que foi responsável pela RSC também é a comissão responsável para a progressão de classe titular. Só que como muitos professores já saíram e como também não tem representação de outros campos, ficou acordado que nós indicaríamos, faríamos uma reestruturação dessa comissão e também seria criado outras comissões também com membros da CPPD para verificar outras regulamentações. Tá certo? Aí, como a gente já está no fim do ano, né? Diz que esse acabou de fevereiro a gente entrou nas nossas atividades, a gente vai vir com a pauta da proteção da professora titular.
Então, só um comentário. O professor Fernando de Porto Conselheiro foi colocado que nós devemos, como conselheiro, propor sugestões para que isso seja feito da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, qualquer consulta da comunidade é sempre bem-vinda. Eu acho que o processo, como foi feito, não foi feito da melhor maneira possível. Então, pelo que eu disse, não deve decorrer de deliberado, não há nenhum embasamento legal na legislação que tenha motivado o pedido dele de que esse processo tenha sido aberto para a comunidade. Sim, uma intuição dele motivada pela pergunta de alguns docentes que eu processo.
Mas eu falei na legitimidade dos dados da administração. A administração pública se baseia em vários princípios. Esses princípios são os pilares, certo? Que conduzem a administração. Como trouxe o Carlos Vinho, presidente da CPTV, eu apenas sou um mero relator do documento. A profundidade do conhecimento do documento, ele acabou de dizer que a identidade do documento inicial, que se queria encaminhar para o Conselho, ela acabou tendo outra face completamente diferente, que poderia, no momento da aplicabilidade da norma, se o consulte de forma aligeirada ou contra, e aí não cabe a mim julgar as pessoas. Eu sou o relator de um de documentos, mas existiu e a vontade da pessoa que estava à frente da comissão, que ele entendia que não tinha que ser dialogado o documento com os professores. E aí, se isso tivesse ocorrido, ocorreria justamente o que o professor Carlos Dino acabou de acelerar. O documento que, possivelmente, lá atrás, teria passado no consulto por falta de conhecimento, por uma série de coisas, seria outro. Até porque não houve a participação. E a outra coisa é que o consulto, ele também tem que observar. No caso de uma matéria que repercute a vida das pessoas, os docentes, no caso específico, teria que haver, por parte das pessoas que estão conduzindo o processo, essa responsabilidade. A responsabilidade que o professor Carlos viu que ele, ao conduzir o processo a partir do momento que foi instado. Porque senão, a gente vai começar a transferir papéis. Os atos e fatos da administração pública competem responsabilidade a cada um. A competência do conselho era trazer a matéria, não era aprovar a matéria de qualquer forma para atender os anseios de uma ou de duas pessoas que quisessem. Quando uma ampla maioria não havia sido ouvida. E que isso poderia, do ponto de vista lá na frente, até ocasionar situações em que professores que não foram reconhecidos, e como muito bem Carlos Dino falou, os três anexos finais, eles tratam das direções das atividades que foram discutidas. Então, de repente, aqueles três anexos finais podiam não contemplar inúmeras atividades típicas que foram do período em que a escola técnica, as escolas agrotécnicas, o CEPE, se transformaram em institutos e que precisavam ser levados em consideração. Então, na verdade, a responsabilidade, que eu inclusive conversei com o Carlos Vitor, um antigo diálogo, e é um aprendizado, porque, inclusive nas matérias do consumo, quando a gente dialoga com a demandante da matéria, ela chega, ela tem uma fluidez maior. Só que ela não havia sido dialogada anteriormente. Né? O que é que ocorreu? Essa matéria, ela poderia mesmo trazer percalços institucionais. Porque, obviamente, que não tivesse contemplado na construção do documento, e alegar que o documento foi um documento feito à revelia do segmento docente. Então, a minha preocupação, em momento nenhum, foi só com a legalidade, até porque a administração, ela se faz com a legalidade, mas a legalidade, ela tem que se construir em cima. Por isso que no início eu disse que o nosso documento não é igual. Não tem uma receita, nós somos igual de Natal, não. Nós tivemos transformações aqui, atividades aqui que não teve em outro lugar. Então, foi isso que eu busquei salvaguardar todo momento. A imagem do conselho e é isso. Agora, a responsabilidade do que se viu, se abriu aí uma nova etapa, um novo ciclo. E isso, o professor Carlos Dino estava muito consciente no exercício, mas daqui para frente é preciso entender que a CPTV era um espaço de interlocução para essas atividades e não para outras representações. Esse tipo de atividade. E aí, às vezes, a comissão é muito grande, mas a participação acaba resultando numa condição, às vezes, que deixa lacunas e que só corre a 1, a 2 e a 3 para dar, responder aquela demanda. E essa demanda, ela não era a demanda do consumo era atender e com legitimidade, com legalidade, com pessoalidade, com moralidade administrativa e encaminhar a matéria. Não, mas eu quero que seja assim. Não, mas não é moral. Você querer que a maioria dos professores que se da moralidade administrativa, ele requer o tratamento combinado com a impessoalidade, é cuidado do tratamento. Então, foi nesse bojo que eu dei o tratamento da administração pública para que amanhã o conselho não sofresse percalços. Bem, quando você faz isso com qualquer relato de um conselho, ele vai estar exposto à comunidade, vai estar exposto às opiniões. Bem, as opiniões elas vão ser várias, como a do próprio membro anterior, que ele entendia que não devia ser submetido a ninguém, porque ele entendia que era uma extensão da situação. Mas não me cabe julgar ninguém por isso. Agora, cabe o meu ato. Pelo meu ato eu respondo. Respondo legalmente e respondo com qualquer ato. Agora, opiniões que vão ser dadas.
Professor Zé Carlos?
Desculpe,
porque ele respondeu e o professor Zé Carlos está inscrito. Depois a gente volta para o senhor. O professor não levantou de novo.
Não, mas eu não entendi a minha fala. Ele está me ouvindo quando eu disse. E correndo, ele até entrou no meio da minha pergunta. Eu não concluí.
Professor Zé Carlos, ele... Professor, pode? Então, por gentileza.
Eu vou falar um pouquinho mais porque o professor André, ele foi motivado por perguntas dos colegas docentes que levaram ele a esse entendimento. Quando ele não registra a quantidade de professores que perguntaram, fica difícil de sabe estudar, parece então do corpo dos professores que procuraram o conselho do André. Então, quando eu digo intuição, é desse tipo. Quando eu digo exatamente o seguinte, quando nós não confiamos que os conselheiros deste conselho aqui não conseguiram ver as falhas dos documentos, quando nós entendemos que uma matéria que é submetida ao conselho precisa de uma correção anterior para ser exposta ao conselho, é intuição. Eu tenho que confiar que esse conselho, em algum momento, quando a matéria foi submetida, de alguma vez que o documento tinha falhas e realmente tinha, esse conselho tem condições de observar essas falhas, como tem feito em outras matérias, de encaminhar essas falhas ao juiz, ou encaminhar ou dar mais prazo para as comissões, ou inclusive encaminhar que a CPD retorne a comunidade para consulta. O que eu acho temerário é que nós não sejamos. É trazer, não seja entregar o conselho para que nós, que como autônomos, tomemos essa decisão. Eu acho, sim, particularmente, que mesmo apoiando a ideia da consulta à comunidade, nós, de alguma forma, através da decisão de levar a comunidade, passando por cima da decisão de um membro legítimo da CPD, nós pedimos a autonomia daquela comissão, da CPD, do meu entendimento. E digo mais, participei da reunião que ocorreu no período da manhã, da tarde e da noite. Ficamos aqui até as 8 horas. Saímos aqui com 6 professores. Não dá 10% de colegas e docentes acreditados. Durante a manhã temos 37 professores. Pouco mais de 10% dos professores e docentes. Então, as reuniões, elas não conseguiram ainda trazer um centro da comunidade. Então, o que eu acho, voltando à questão de como o processo em sua juventude deve ser conduzido. Tragamos o processo para o conselho, o conselho certamente vai ter sabedoria para encaminhar as correções das pautas, das matérias, como temos feito sempre. O conselho dá mais prazo para a comissão, encaminha o juiz, encaminha para que seja consultada a comunidade, e não que nós não temos a oportunidade de analisar essa questão. Então, nós temos um problema hoje, que o PD está desfazelado. Nosso membro suplente, infelizmente, faleceu. O nosso presidente da comissão da questão do PD pediu para sair da comissão, se não me engano.
Não, ele não toma
mais. Não toma mais, continua, né?
O professor tem que passar.
Está ótimo. Então, nós temos esse problema. Então, com relação ao processo do senhor. Mas para relação a essa final, que confiemos nesse contexto que nós sejamos dados para concluir e para pedir esclarecimentos, encaminhamentos e autonomia de novo para a comissão de concluir o documento. Muito obrigado.
Nós agradecemos. Agora, eu preciso, antes de passar, peço licença ao professor José Carlos, para historiar algumas situações vivenciadas aqui, professor, no próprio conselho. Né? Eu lembro do senhor constituiu a comissão do doutor honoris causa, e o senhor também trouxe, né, dados de que vários professores me procuraram. Naquela ocasião também nós não tivemos o quantitativo desse vários. Permita-me, querido, permita-me, por gentileza. Segunda denominação, com relação às matérias serem apreciadas pelo conselho, eu acho que aí é ferir também a autonomia dada aos relatores. Não é a primeira vez, não é o primeiro caso que isto acontece no pleno. Professora Leda, a antepenúltima reunião, pediu, inclusive, no dia que a matéria fosse retirada da pauta, e houve o atendimento à relatoria. Porque aí eu também penso que deve existir um voto de confiança dos pares, de que é aquela pessoa que foi designada, né, legitimamente para fazer uma relatoria e que sente fragilidades ou faltas da incorporação de alguns documentos, há de haver a confiança dos pares que constituem o conselho. Com relação à questão dos membros eleitos da CPPD, permita-me, por analogia, um reitor eleito, uma reitora eleita, um diretor eleito, poderia tomar qualquer ato sem fazer consulta à comunidade. Ele não foi eleito? Então, eu penso que é importante, né, nos posicionarmos com coerência do que vale para todos ou daquilo que é específico para mim. Com relação ao documento, especificamente da RFC, até por integrar o CONIF e dialogar com todos os leitores, não é a maioria dos institutos que está pagando. Né? Há muitos institutos também que ainda não pagam. Eu até pedi que fizessem esse levantamento para que eu pudesse ter essa consciência de quanto estão pagando. Com relação à demora, né, é preciso clarificar, né, até porque nós temos conselheiros externos, que se houvesse por parte da gestão qualquer tipo de morosidade, não teríamos chamado uma reunião em julho. De lá para cá são 4 meses. Agora, o conselheiro André tem toda a razão, porque é um dos princípios da administração pública, a publicidade, que nós não podemos trazer uma matéria porque há um grupo de 100, de 10, de 20, o próprio professor fez a conta, e tem uma cultura, infelizmente, de participação nas reuniões, que não é só no Instituto Federal, isso tem todas aqui, nós temos vários representantes de outras entidades, mas que pelo menos nós fizemos, abrimos o espaço à contribuição, à participação. Se as pessoas não quiseram, aí elas estão no direito delas também de não participar, mas de aí acatar. Agora, o que eu fico feliz, né, enquanto educadora acima de qualquer coisa, é saber que nós tínhamos um documento reconhecidamente frágil e que após esse segundo debate é um documento mais caudaloso, rico e que inclusive não teve quase nenhum tipo de alteração sugerida para o Brasil. Né? Então, eu penso que às vezes a gente até demora a fechar um determinado ciclo, mas é bom que o fechemos com qualidade, para que lá na frente, inclusive, quem recebe, porque isso acontece, o professor Carlos Vinho sabe disso, de qualquer processo que tenha uma incoerência administrativa e legal, as pessoas tenham que, por exemplo, vir a devolver dinheiro. Então, os nossos atos, enquanto conselheiros e enquanto gestores, implicam imediatamente em responsabilidades sobre a vida das pessoas. E nós não podemos, corroboro com o conselheiro André, trazer as coisas de maneira aligeirada, né, para que nós não possamos atuar, né, com ilações. Esse não é o objetivo nem de nós que fazemos a gestão, e eu tenho certeza que de quase da plenitude dos conselheiros que fazem parte do Egrégio Conselho. Nós temos, por gentileza, vamos respeitar só... conselheiro André, professor Zé Carlos, depois o conselheiro André e depois o conselheiro Marcos.
Professor, Zé Carlos, da diretor-geral, isso tem a ver contemplado com a fala de André, que chama agora com a sua fala. Eu gostaria somente de registrar a minha posição em relação a essa devolutiva, tendo em vista o acompanhamento que tive em relação à evolução que esse documento teve da versão anterior para o que se tem agora. Então, acho que foi uma melhora substancial, uma cópia de qualidade ao documento, que nos dá muito mais segurança. E trazer também o depoimento de um testemunho do professor, tanto já a gente passou efetivamente para os trabalhos, que disse que teve a oportunidade, a partir da devolução do conceito, que existe essa fala, a partir da devolução do conceito, a oportunidade de construir um dos melhores documentos do país, se não o melhor. Eu acho que a opção do conselheiro, o relator, ao devolver, inclusive foi no meu entendimento, uma solicitação de esclarecimento para substituir o relatório dele. A partir dessa solicitação, que deveria ser pedido e como tinha sido dado a tramitação dos fãs, que houve essa tomada de decisão de fazer as reuniões de consenso. Então eu não entendo nem como tinha sido uma devolução dela, sim uma solicitação de esclarecimento. Então eu gostaria só de deixar registrado aqui a minha compreensão.
André,
por gentileza. Eu quero sempre deixar de dizer que aqui no Conselho eu sempre vou estar aberto a qualquer opinião de qualquer conselheiro, qualquer intervenção. Nessa matéria especificamente, não houve nenhum conselheiro especificamente que quisesse trabalhar em cima da matéria conjuntamente comigo. Se o quisesse, um ou mais de um, eu estaria disponível para tal. As pessoas colocaram-se à discussão, mas dizem, André, é uma matéria muito técnica. André, quando eu me referi à questão das opiniões, obviamente que eu conheço muito bem o regulamento do conselho, que não teria em nenhum momento problema algum de tratar o assunto e voltar atrás. Mas quando eu me referi à opinião externa ao conselho. Na instituição existem segmentos, segmentos que nem sempre tratam as matérias da forma técnica. E às vezes querem fazer constar sua opinião a partir de outros interesses. E como conselheiro, eu não podia dar vazão apenas a esse olhar, mas principalmente ao olhar que viesse salvaguardar a matéria do ponto de vista técnico. Então, é salvo melhor juízo, é caso eu viesse novamente pela Excelentíssima Senhora Presidente ou pelo próprio Conselho ser designado, Deus me livre e guarde, novamente amanhã dessa matéria, pela eu acredito que meus fatos seriam o mesmo, mas aberto, viu, conselheiro Marcos, está aberto a você. Pode me procurar. Quando eu falei da pressão, não é aqui, é pelo contrário, a opinião de todos. Mas não permitir que outras opiniões, elas fiquem de fora para dentro do conselho, querer interferir nas decisões.
Obrigada. Professor?
O Júlio está fazendo uma confusão com o ator principalmente. E eu vou pegar a fala do diretor de Carlos, exatamente ele transcendeu. Ele disse, está gravado e foi antigo. Não foi, ele foi devolvido pelo conselho para a comunidade. Não foi devolvido pelo conselho, foi devolvido pelo conselheiro relativo. Então, para resumir, eu não entendo por que a matéria não foi trazida para o conselho com a seguinte opinião do conselheiro. Conselho, eu acho adequado minha posição com relação que esse documento retorne para a consulta à comunidade. O que vocês acham? Pode voltar? Então, eu concordo com as ações dele, concordo com o desenrolar das ações, da consulta à comunidade, absolutamente não há discordância. A minha sugestão é que o procedimento, não tínhamos uma reunião histórica marcada, então a minha sugestão é que traga para o conselho, como qualquer outra matéria que aqui foi julgada pela minha experiência neste ano aqui, e havia necessidade de alguma modificação, que o conselho dissesse, sim, relator, concordamos com o senhor, achamos que esse processo que o senhor está solicitando, sugerindo, ele é extremamente válido. Eu seria o primeiro a concordar com ele, como estou concordando. Então, a minha questão é sugestão para que em outras matérias, conselho, relator, nós sejamos consultados antes de forma unilateral o conselheiro tome essa decisão. Não acho que isso podia fazer com que o processo ficasse mais lento. Eu acho que o processo foi desencadeado de maneira muito bem, muito boa. Quem não veio para a reunião, quem não teve a oportunidade, não quis, por algum motivo. A outra coisa que eu queria dizer, professor, quando eu estou meu nome com relação à questão radical, o site de consulta que eu fiz, professor, ele obrigava o docente a assinar o voto. E esse site, ele estava vinculado ao nosso site interno. Então, todos sabiam com quem votou. Foram 27 sugestões. Naquela mesma maneira, porque mesmo dia quando eu sugeri, eu ouvi, realmente você que viu, ouvi o áudio, alguém disse, eu não posso consultar a comunidade. Eu achei que de forma, não entendi aqui, mas ouvi, está registrado. Eu posso sim consultar a comunidade como André consultou, se não consegue ver legitimamente. Então, só para corrigir a situação, houve tempo, a consulta é pública, quem escolheu colocou o seu nome, porque era vinculado ao meio institucional, professor.
Certo.
Então havia assim, a assinatura, só que tinha meio institucional, eu, o bom dia, obviamente. Então, reforço. É uma sugestão de possível.
Claro.
Agora, relator, eu estou de parabéns, as ações que desencadearam da sua ação trouxeram documentos muito mais coerente, é muito mais certo do que a gente ao mesmo. Questão é somente do processo.
Perfeito. Obrigado, que não foi, agradecemos, só que esse processo não foi questionado pela no caso da relatoria da professora Leda, né? Então, teríamos que uniformizar para todos e não para algumas matérias específicas, né? Porque, e também só um esclarecimento, o André não fez consulta à comunidade. É, André fez uma interlocução com, efetivamente, a CPPD. E acredito que, tirando uma voz que o senhor colocou aí, de algum conselheiro, nenhum outro deliberou aqui o fato do senhor ter pedido autorização ao conselho para fazer o site para votação, uma vez que nós sequer tivemos acesso aos trabalhos finais da comissão. Mas aí a gente discute, porque eu acho que o pessoal está cansado também, já estamos passando meio-dia. Professor Mauro, temos ainda o professor Mário e o professor Mauro. Na fala do professor Mário, a gente vai encerrar as inscrições, por gentileza. Professor Mário?
Eu sou Mário, né? Inicialmente, eu queria parabenizar o Patrícia André, e apesar dele ter dito, né, que não ouviu, não, mas eu acho que ele lembra, quando você recebeu o leito, você me ligou, queria o telefone do professor Valentim, para saber a minha opinião também, né, em relação a mais dois responsáveis que estão aqui, eu quero saber o que você acha. Eu estou preocupado, porque esse documento, ao meu ver, não foi discutido, né, com os docentes. Qual é a sua opinião? Então, eu dei a minha opinião. Eu acho que você deve, sim, aí veio o telefone do professor Carlos Pinto para você ligar. Eu digo, acho que você deve sim, levantar essa problemática para ele, uma vez que estava no meio da discussão, o Lanzinho me expôs a carente, né? E a gente, enquanto diretores gerais, tinha realmente recebido muitas reclamações dos colegas professores, aquilo não ter sido discutido, né, de uma forma mais ampla para poder ser deliberado no consumo. Bem, então, foi uma opinião minha também, né? Eu não foi somente a opinião de André de retornar para a CPTD, para que a CPTD, que encaminhou a demanda para a presidente do consumo, pudesse decidir se ouvir ou não a comunidade. E aí, ao mesmo tempo, eu gostaria de parabenizar tanto o professor Carlos Pinho pela condução, porque desde a entrada dele como presidente, as coisas têm andado com uma fluidez bem melhor, tá? É o que a gente vem observando. E eu não sei se em Recife, né, o professor Marcos Domingos colocou que a reunião teve 37 professores, eu acho uma pena também, porque eu acho que o PT teve espantadinho, tá? Talvez tenha tido até mais pessoas. Porque, a exemplo do que a gente fez lá, poderia ter sido feito se não em outro campo. Se a gente aproveitou um dia de encontro pedagógico, e aí vem também, professor, a decisão do gestor, enquanto preocupado com o documento. A gente pegou o encontro pedagógico. A parte da noite do encontro pedagógico, a gente liberou para que a CPPD pudesse fazer essa discussão. Então, a gente estava ali em cima. Foi bom para todo mundo. A CPPD conseguiu ouvir o máximo de professores possíveis, né? A gente também estava recebendo inúmeras solicitações dos professores para ver uma discussão sobre o documento, poder atender a isso através da CPPD. Né? E queria também aproveitar o ensejo para parabenizar a decisão do presidente do conselho, que estava sempre, que recebeu a demanda, tá? E ao mesmo tempo ouvindo a relatoria e ouvindo também a CPPD, mesmo tendo marcado uma reunião extraordinário para a matéria, né? Voltou atrás para aqui, dando a devida importância à discussão que faz, tá? Até porque, para quem já estava acompanhando desde o começo, né? Sabia que isso ia ser de forma retroativa, porque, como o professor Carlos Pinho disse, né? A documentação a nível geral, a nível sistêmico, né? Já dizia isso, tá? Então, não vejo por qual motivo essa discussão não deveria ter sido levada aos pais, ou ao menos questionada essa decisão. Tá? Eu achei isso importante isso ter acontecido. Em relação à sugestão do professor Marcos Domingos, e nas próximas ocasiões, né, desconsiderar, tá, a segurança que o relator precisa para relatar para o conselho, eu não acho pertinente, uma vez que a relatoria, certo? Se ela estiver com dúvida, ou se ela não se sentir à vontade para relatar, ela não deve fazer. E aí vem o paradoxo. Por que eu discordo? Se você é escolhido para fazer a relatoria do documento, inclusive nós participamos dessa decisão, de escolher relatores como uma sugestão da professora Cláudia, nós participamos dessa decisão, né? Aí a gente não se sente à vontade. E mesmo assim, a reunião acontece. Para ouvir os outros, então, não há sentido uma relatoria de uma pessoa. Aí a gente volta a não ter relatoria, na minha opinião, certo? Eu acho que eu já fui relator, hoje mesmo fui relator de dois documentos. Eu estou sendo relator frequentemente. E se eu não me sentir à vontade, eu vou falar para o presidente do conselho. Professora, como eu já fiz algumas vezes, eu acho necessário um diálogo em relação, seja a proveitoria que demandou, seja a CPPD, para que a gente possa chegar no conselho e dizer para os colegas a nossa posição enquanto relator. Eu acho que tem um peso muito grande, é por isso que eu tenho procurado levar realmente acesso às relatorias, porque é um peso. Às vezes, os colegas não têm também muito tempo de estar lendo todos os documentos. E todo relator está com uma responsabilidade muito grande e precisa se sentir à vontade para fazer qualquer tipo de relatoria. Tá? Então, eu acredito que ao relator seja dado, certo? Essa confiança que tem sido dada desde o começo ao relator, a segurança do relator seja dada por qualquer subsídio. E, como aconteceu agora, eu acredito também que deva continuar. O relator passa para o demandante se ele deve ou não tomar determinada posição em relação ao documento. Tá? E não o relator e ouvir a comunidade, por exemplo, que eu também discordo disso. Eu acho que aí sim, a gente tem que assumir o nosso papel de conselheiro e colocar a nossa opinião. Tá? Se o demandante do documento resolver que não vai, aí sim, retornava para o André, para o seu Carlos Pinto, e aí André ia dar o voto dele no conselho. Agora veja, professor Márcio Domingos, nós teríamos esperar 20 dias para uma reunião extraordinária que foi marcada para isso. Quando chegasse nesses 20 dias, André ia dizer, pessoal, o que é que vocês acham da gente ouvir a comunidade? Ia perder 20 dias. Né? Então veja, ia se tirar diária para todo mundo que está aqui, uma coisa que foi resolvida, eu acho da forma coerente, na minha opinião, tá? Gerou, inclusive, um documento muito mais sólido, muito mais forte, que a gente se sente muito mais à vontade de votar do que se tivesse ocorrido de uma forma diferente. Tá? Então, acho muito, muito pertinente que a gente possa, como a gente está fazendo, se colocar em relação aos procedimentos, inclusive todos os procedimentos. A presidente do conselho poderia muito bem chegar e dizer, ó, vai ser assim desse papel, mas não, ela tem que conduzir isso de uma forma, como toca em energia de votação, como aconteceu no caso da relatoria. O que é que vocês acham? Tá? E daqui para frente que a gente possa continuar com esse procedimento. Agora, sempre levando em consideração a economicidade do serviço público, o papel que a gente ocupa, né? Seja como conselheiro ou seja como relator conselheiro, tá? E também respeitando quem demandou a solicitação para a inclusão de pauta. E também é importante que a gente veja que uma reunião extraordinária para julgar uma matéria, em um último caso, certo? Isso deva realmente, só se for extremamente necessário, de atrasar qualquer tipo de documento. Tá?
Tem alguns inscritos, né, durante a fala do professor Mário, como nós colocamos. Eu só também queria acrescentar, professor Mário, que além de tudo que o senhor mencionou, nós também contamos com os nossos conselheiros externos, que vêm para cá, sem nenhum tipo de prolabore, todos muito ocupados para deliberar e nos ajudarem a tratarmos as políticas, né, acerca da nossa instituição. Então temos, pela ordem, professor Marcos Domingues, não, perdão, professor Mauro, professor Marcos Domingues e professora Leda, onde nós encerramos.
Mauro, titular da frente. Eu só queria fazer uma pergunta para a professora Cláudia, que o município está tentando ampliar a circulação dos técnicos administrativos. Eu queria saber também o que está aposentado, se tem alguma circulação nesse sentido.
Especificamente não. Ainda não, mas se eu quiser, eu posso levar isso à próxima reunião no pleno para nós deliberarmos, né? Agora eu não sei como é que fica a questão da legalidade, né? Mas a gente pode sim,
então,
indagar. Então me comprometo com o senhor a levar na próxima...
Eu posso ter um esclarecimento sobre isso?
Não?
Em relação a esse, eu estava conversando com o professor Lohon, né? O parecerista, ele informou o seguinte, que os aposentados após 1º de março de 2013, eles também podem pleitear os docentes aposentados. Após 1º de março de 2013, quem se aposentou depois de 1º de março de 2013, ele também pode pleitear a RSC de
já que ele tinha o direito, embora não esteja regulamentado, mas ele já tinha o direito a pleitear quando estava ativa. Entendeu? Aí, assim, fica a questão
de... É, mas eu acho que ele, o caso dele é mais, como diria lá em Saramandaia, é para trasmente.
Bom, aí...
Né? Não é isso, professor? É para trasmente? Ah, então, mas a gente vê. Além do que o professor Carlos Bino já esclareceu, eu vou verificar com relação aos que fizeram a sua, deram entrada e tiveram homologadas antes de 2013, que eu acho que deve ser o caso. É uma antiga autarquia, é uma antiga agrotécnica, eu acho que é o caso mais antigo. Mas eu verificarei e lhe darei a resposta. Professor Marcos?
Na minha fala, eu falei para o professor Marcos. Eu volto a dizer que os efeitos foram positivos, mas, gentileza, a data da reunião extraordinária que foi revelada, duas semanas depois, tivemos uma reunião ordinária, muito próxima. Então, não haveria possibilidade, professor. Não haveria problema, impedimento, que essa solicitação do professor André de levar a comunidade fosse posta na reunião posterior. Eu não recordo a data, mas eu facilmente consegui fazer. Muito próximo, não haveria necessidade. E a reunião foi pedida e foi aceita pela presidência do Conselho, a reunião extraordinária. Então, só para facilitar, volto a dizer, professor, concordo plenamente com os efeitos do posicionamento, eu acho que ele deve ficar bem para o Conselho, só isso. Espero que
obrigada.
Não cause essas dúvidas com relação a isso.
Doutora Leda?
Acho que vai acabar finalizando comigo. Então, com o meu nome que foi citado, eu falei que o patrão já estava iniciado aqui no YouTube, né? E aí, ouvindo os relatos de vocês, eu me senti muito incomodada. E, assim, eu quero que de fato, eu quero estar defendendo mesmo essa autonomia de nós relatores. Porque nós estamos aqui para aprovar documentos que seguem o nosso nome. Quando a gente pede. Para o demandante, que ele nos dê esclarecimento, justamente para que a instituição tenha o melhor documento possível. E que, enquanto relator, nós não sejamos coniventes com equívocos, nós não sejamos coniventes com determinadas situações, porque isso, numa relatoria para mim, exatamente acontece. Né? Eu estou defendendo algo, é meu nome que está ali. Eu acho que a gente precisa. Ter isso consolidado, mesmo enquanto prática, de que esse relator precisa ter autonomia. Quando o André encaminhou aquele e-mail em julho, né, solicitando a CPPD, e aí, se eu estiver equivocada, me perdoe, mas eu entendi que entra a CPPD, não a comunidade, de esclarecimento em termos, então ele estava ali atuando de uma forma que eu acredito que foi bastante coerente. Como que é a nossa função aqui no Conselho. Então, nas próprias relatorias aqui que a gente tem atuado, é um momento também de mais colegas se pronunciarem e se colocarem com relação àquilo que está no documento ou àquilo que nós propomos. Se não condiz, que se coloque o contrário. Né? E aí, nesse sentido, eu acredito que a própria postura de André e lá no campo, eu coloquei como mais coerente, eu não teria feito mesmo, né? Ela veio no sentido de não mitigar por mais tempo uma discussão aqui. Eu acho que isso faz que é mais acertado também pelo que colegas brasileiros que fazem parte da CPPD se colocaram. Né? Na forma como eles se colocaram, eles consideram isso. E tem que fazer a decisão mais acertada para poder aperfeiçoar isso também. Então, se a gente aqui enquanto conselheiro que enquanto nessa função que a gente está desempenhando aqui, ela não somente é algo em torno da instituição, mas o nosso próprio nome, né, que nós temos responsabilidade diante daquilo que estamos, né, que vai ser aprovado ou não, embora tenhamos todo um corpo aqui, mas enquanto relator preciso ter isso em mente, seria interessante que enquanto corpo, né, enquanto conselho, a gente também pensasse nesse formato. Então, é o que eu penso que eu gostaria de deixar registrado aqui. Eu preciso ter autonomia para tratar diretamente com o demandante, e acho que isso, inclusive, deve ser aperfeiçoado, né, porque no caso dos documentos, não chegar, o documento eu deveria relatar outro. Talvez tenha sido uma falha minha não estar nesse contato com o demandante e com o documento. Então, acho que é algo que a gente não precisa estar perfeiçoando, mas é algo extremamente necessário. A autonomia e a responsabilidade de cada um de nós aqui com relação ao que vem sendo debatido nesse contexto. Obrigada.
Agradecemos. Eu tenho também que fazer um encaminhamento, uma vez que o nosso conselheiro, o professor Marcos, colocou como proposta, há necessidade de fazer um encaminhamento para a votação, de mudarmos, trazermos antes ou permanecermos como hoje atuamos. Se quiser, eu coloco a votação, por isso eu quero.
Eu acho que, em um momento, a gente não pode contar, eu não
Não, sim, querido, isso todo mundo já entendeu.
Não, acho que não.
Veja, as pessoas também têm o direito de se colocarem, não é? Então, a minha pergunta é, vamos colocar então em votação de mantermos as relatorias como atualmente trabalhamos, ou seja, a independência do relator de pedir a exclusão de pauta, de postergar prazo, vamos colocar, porque eu acho que assim fica, né, mais à vontade, inclusive, para o próprio conselheiro. Então, encaminhando a proposta do professor Marcos.
Não é, desculpa, não, estou fazendo proposta.
Não, querido, mas eu faço questão, eu acho que...
Não, sua.
Então, votemos ou não há necessidade? Então, em votação, para que continuemos, como eu expliquei anteriormente, proceder com as relatorias da maneira como estamos tratando no consulta. Então, em votação, em regime de votação, por gentileza.
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25.
Então, 25 votos favoráveis, abstenções, 1, 2, votos contrários. Então, agradecemos. E eu sei, eu peço um pouquinho de paciência só para dar alguns informes a vocês, né? De informá-los. Até porque essa construção faz parte do trabalho de todos vocês também. Tiramos. Perdão. Porque eu sumi do meu campo de visão a primeira página e já fui para os informes. Que é, diz respeito. Então, temos dois, né? Já pensaste que o professor Carlos Vini ia sair daqui, hein? Com raiva de mim. Vamos lá. Então, em resumo de votação, a RFC, correspondente à linha J, por gentileza.
Saí do meu conflito. Eu adianto na hora.
27. Obrigada. 27, então 27 votos aprovando. Algum voto contrário? Nenhum. Alguma abstenção? Também nenhuma. Muito obrigada. Professor Carlos Vino, se quiser ficar conosco, esteja à vontade. Agora, se eu puder também, se quiser almoçar, e depois eu gostaria de sobre encaminhamentos com o senhor e o professor Mário para a gente verificar, certo? Lhe agradeço. Então, vamos agora à resolução 75, que foi um ad referendo com relação à aprovação do regimento interno do Campos Pesqueira. E um parênteses para um esclarecimento. Muito em breve traremos o regimento do Instituto como um todo e cada campus. Especificamente o do Pesqueira, porque eu já ia entrar na questão das nossas avaliações da licenciatura e Pesqueira me fez essa solicitação devido à avaliação do curso. Né? Então, em regime de votação, a nossa linha L, com relação ao regimento interno do campus Pesqueira. Por gentileza.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
26 votos, abstenções, voto contrário, 1. Vamos agora ao calendário, que eu até pedi à secretária, mas não tenho impresso aqui, mas vocês receberam por e-mail, pronto, então ótimo. Das nossas reuniões ordinárias para o ano de 2015, né? Mantivemos as segundas-feiras. Isso. Além das segundas, também buscando aproximar a última segunda-feira de cada mês. Receberam por e-mail, né? Então, em regime de votação, nosso calendário para as reuniões 2015.
2, 3, 4,
25. Então, 25 votos, obrigada, favoráveis ao calendário proposto pela secretaria. E agora, abstenções? Nenhuma. Votos contrários? 2 votos contrários. Toca com aula alguma coisa? Mas em janeiro tem que haver, meu lindo. Tem que haver. Aí vocês também têm uma compreensão das férias dos professores, de vocês amados que saem com as famílias, né, ficam tanto tempo dedicados, os técnicos administrativos, não é verdade? E também estamos fazendo a proposta da nossa extraordinária ser realizada no dia 15 de dezembro. Pode ser? Que aí não atrapalha Natal, não atrapalha as compras. É numa sexta? Não é numa sexta. Depois a gente ia levar vocês no Boi Preto, mas aí Richelle botou na segunda. Com Pesqueira pagando, Belo Jardim, aí vai continuar assim não mais. Ela está lembrando que no dia, numa sexta-feira seria 19, aí perto do Natal vocês poderiam viajar, né? Então... Vamos analisar. De repente, por que a gente não tem uma surpresa no dia 15? Bom, então... Isso, querida, de dezembro. Então... parabenizar, felicitar, agradecer, né, os novos conceitos 4, né, lembrando que é uma média que vai até 5, né, da nossa licenciatura em física do campus Pesqueira, tão bem cuidada pelo físico, educador, nosso querido diretor, professor Mário, e também é verdade, professor. E também a EAD com mais uma nota 4, né, para licenciatura em matemática, que também nos deixa felizes e agradecidos, porque é o trabalho de cada um e de todos vocês. Ontem nós tivemos o nosso vestibular, por isso que também estamos todos cansados, trabalhando muito, de 6 horas da manhã sem hora para finalizar. E nós tivemos 32 mil inscritos, sem as demandas SISU e SISUTEC, juntando ficaremos perto de 50 mil, ou ultrapassando um pouquinho essa margem. E tivemos uma experiência piloto muito interessante de acolhimento aos pais, porque nos preocupava aquela situação de aguardar do lado de fora, sol e etc. Então nós fizemos uma experiência piloto tanto em Afogados da Engazeira, quanto no Clóvis Bevilacqua, uma escola pública que fica no hipódromo. E os pais responderam muito bem e esperamos que em 2016 possamos replicar em todos os espaços onde realizaremos vestibular. nos dias 5 e 6, vocês vão receber, se já não receberam, 3 e 4, a comemoração do aniversário de 6 anos do Instituto Federal. Né? Então, nós temos atividades nos campi, mas nesse momento a gente faz uma aqui na capital para congregar, congraçar com os conselheiros também, que são externos e atuam e residem aqui. Então, vai acontecer na Fundação Gilberto Freire e vocês receberão, se já não receberam, o convite também eletronicamente. Ah, e, finalizando, a presidência faz um encaminhamento para vocês deliberarem se faremos ou não, né, como sugestão, inclusive, até para demarcar as questões pertinentes à educação profissional. Votos de aplauso à presidenta eleita, presidenta Dilma, em nome do Conselho, né, para que possamos desejar uma gestão mais profícua e atenta cada vez mais às causas da educação profissional e tecnológica. Podemos proceder? Podemos? Então, a gente faz um texto e encaminha aos e-mails para que vocês avaliem, sugiram tirar, acrescentar ou não. Então tá certo. Então a gente faz o texto e encaminha para vocês analisarem, avaliarem. Professor Jorge, querido, pois não?
Bom dia. Nosso trabalho, representante do diretor. Até que este mês, de novembro, o Campos Barreiros está completando 90 anos. E no dia 28 estaremos dando uma bela festinha, uma linda festa, e gostaríamos de convidar todos os nossos colegas aqui presentes a estar com a gente nessa festa. Até hoje à tarde eu mandarei para os ministros a programação.
Agradecemos, querido, e já felicitamos aquela importante comunidade, né, pelo seu aniversário. Mais alguém? Só penso a mesma coisa. Então, agradecemos imensamente todas as participações, contribuições, sugestões e críticas. Vão em paz e até o dia 15, se Deus quiser.